Boa tarde a todos. Invocando o nome de Deus, abrimos trabalhos da audiência pública realizada pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Na pauta de hoje, temos a situação da pesca e dos acampamentos dos pescadores no Rio Uruguai. O problema foi trazido à Câmara no dia 9 de abril com a Comissão de Serviços Municipais da Câmara da Barra do Quaraí e representante de pescadores. A audiência pública foi proposta pelos vereadores Rafael Alves e Carlos Delgado, conforme requerimento que eu vou ler após chamar as pessoas para compor a mesa. Gostaria de chamar o comandante Glauber Rodrigues de Araújo, delegado fluvial, o tenente Miller, da Patrulha Ambiental, o Darlan Moura, que está representando a Secretaria do Meio Ambiente, o João Alves, da Associação dos Pescadores, a Sheila, diretora do Meio Ambiente, o vereador Rogério Blanco, representando a Câmara da Barra do Quaraí. Quero citar a presença do assessor do prefeito da Barra, Enéas Lima, o vereador Nivaldo Medeiros, o vereador Richard de Souza, o vereador Fernando Alonso, o vereador Fernando Balbuena, o vereador Carlinhos, o secretário de Agricultura, o Júnior Galvão, e o sargento Mambac da Pratran. Os vereadores Carlos Delgado e Rafael Alves vêm respeitosamente com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após o aprovado pelo douto plenário, seja realizada uma audiência pública referente à situação da pesca e dos acampamentos dos pescadores do Rio Uruguai. Na possibilidade de agendar dessa agresse à Casa Legislativa, possa ser realizada na sexta-feira, né, 13 de abril, com início às 16 horas. Nos atrasamos um pouquinho. E a justificativa? O presente requerimento, em razão da reunião realizada dia 6 de abril no município da Barra do Quaraí, na Câmara de Vereadores, onde os pescadores relatam o ocorrido, e da reunião realizada dia 9 de abril na Comissão de Serviços Municipais na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, onde ficou deliberado e aprovado. Passo a palavra ao meu colega Carlos Delgado.
Boa tarde, vereadora Suzana, presidente da Comissão de Serviços. Gostaria de cumprimentar as autoridades já citadas pelo protocolo, e em especial os pescadores, que são o grande motivo da nossa audiência pública. É importante que se diga que, junto com o vereador Rafael Alves, nós e os demais vereadores que estavam na nossa comissão, nós ouvimos duas semanas atrás, recebemos a visita de uma comitiva junto com os vereadores da Barra e de alguns pescadores, Associação de Pescadores da Barra do Quaraí, e acompanhado pelo seu João, seu Clementino, aqui os pescadores, representante dos pescadores aqui de Uruguaiana, e nos trouxeram uma demanda que houve na Barra do Quaraí, e o dever dessa casa é aproximar as partes, é primar pelo diálogo e oportunizar para cada um de vocês, através dessa audiência pública, que possa explanar o que aconteceu, explanar o seu ponto de vista, como é que vem sendo feita a fiscalização, e, enfim, chegar num meio termo, chegar num consenso, para que os pescadores possam pescar com tranquilidade, os órgãos possam fazer o seu serviço da melhor maneira, que esse é o entendimento. Não é prejudicar ninguém, mas é ouvir vocês e o poder público municipal aqui de Uruguaiana. Nós temos o dever, a obrigação de realizar esse momento. Eu queria agradecer também os diversos pescadores que vieram de outras cidades, não só aqui de Uruguaiana. É muito importante. Isso demonstra a união, a força da categoria de vocês. E isso é muito importante para a conquista, para avanços de toda a classe. Então eu peço, nós vamos fazer uma dinâmica, presidente. Primeiro vamos ouvir os pescadores da Barra do Quaraí, que nos trouxeram a demanda 2 semanas atrás. Depois a gente pode intercalar junto com as autoridades, o poder, a prefeitura, os representantes da prefeitura também, os vereadores. E depois nós vamos oportunizar para todos, quem queira se inscrever, e demais autoridades e associações representantes dos pescadores aí, que possam se manifestar e colocar o seu ponto de vista. Eu peço que quando alguém estiver utilizando a palavra, a gente respeite e faça silêncio para o melhor e bom andamento dessa audiência pública, e que a gente possa respeitar o tempo. Vamos dar um tempo de 3 minutos, mais 1 minuto para considerações, para que todo mundo possa se manifestar nesse primeiro momento, e depois, se precisar pedir a palavra de novo, a gente concede novamente.
O IBAMA não compareceu e mandou um ofício. Eu vou ler para vocês. Com cordiais cumprimento em resposta ao ofício 166 de 2018, Uruguaiana, informo que não estarei em Uruguaiana nessa data, dia 26/4/2018, para participar da audiência pública. Entretanto, aproveito para relacionar algumas questões sobre a pauta da situação da pesca e de acampamento de pescadores nas margens do Rio Uruguai. A fiscalização do IBAMA no Rio Uruguai é devidamente estabelecida legalmente pelas leis federais número 12.651 de 2012, Código Florestal, Lei dos Crimes Ambientais, Lei Federal 9.605 de 1998, Decreto Federal 6.514 de 2008, além das resoluções do CONAMA, que estabelece padrões e normas de utilização de áreas protegidas, as matas ciliares, onde foram constatados diversos acampamentos irregulares, caracterizam danos na vegetação nativa, fauna, flora, recursos hídricos, estabilidade geológica do solo, entre outros danos considerados pela legislação crime e infração ambiental pela legislação atual. O novo Código Florestal consolidou e anistiou multa para as áreas de preservação permanente com uso antrópico anterior a 22/7/2008, de forma que a vegetação das matas ciliares, APP estabelecido 500 metros na margem do Rio Uruguai, em nossa região sudeste do Rio Grande do Sul, e por esta razão, proprietários para conservação ambiental. Portanto, torna-se mais do que necessário a preservação das matas ciliares não consolidadas nas margens do Rio Uruguai, razão pela qual a fiscalização do IBAMA e demais órgãos ambientais tem tornado-se frequentes. O tema é tão atual que nosso ano o Brasil sediou o Fórum Mundial das Águas em Brasília, onde uma das principais pautas foi a proteção dos recursos hídricos e das áreas de preservação permanente. O IBAMA, enquanto autarquia federal, não tem qualquer óbice ao setor da pesca, pescadores ou acampamento de pescadores, desde que sejam feitas sem causar dano à vegetação da mata ciliar nas áreas de preservação permanente, APP, das margens dos rios, com cumprimento das leis ambientais, sugere-se que esses estejam estabelecidos nas áreas consolidadas de APP e não nas poucas áreas de vegetação nativa de APP não consolidadas atualmente existentes. O IBAMA continuará seu papel de ente federativo do CISNAMA, que compete ao cumprimento da execução política nacional do meio ambiente e fiscalização de infrações e crimes ambientais. Por fim, sugiro que tais discussões sejam mediante mediadas pelo Ministério Federal, colocamos à disposição para que mais se faça necessário. Quero passar a palavra para a Gislaine, da Associação de Pescadores da Barra do Quaraí.
Boa tarde a todos, as autoridades, os pescadores, os vereadores da Barra do Quaraí. Obrigado por tudo. Eu estou aqui, pessoal, as autoridades, eu pedi assim, nós queremos trabalhar. Já faz alguns dias que nós temos sem trabalhar. Não tem condições de nós pegar e colocar nossos apetrechos nas nossas embarcações e pescar. Não aguentamos. É longe da barra. Até o Rio Uruguai é onde for numa pesca. Nós queremos o nosso direito. Nós queremos acampar. Nós queremos descansar. E também fazer nossos alimentos. Nós temos esse direito. Ou não temos? Todos têm. Então, ninguém é contra. Nós temos também aqui, ó. Quero dizer para todos, nós vamos ajudar. Como sempre, como pescador, ajudamos a cuidar a margem do Rio Uruguai. Onde lá tem um acampamento, ninguém corta, ninguém deixa lixo e ninguém dê pedra. Os direitos também que nós queremos, é isso, pessoal. Autoridades, senhores, a gente está pedindo isso, precisamos trabalhar. Nós estamos parado alguns dias aí, ó. Temos uma situação meio séria na casa de cada pescador, não é da só minha, casa de todos. Então, queremos isso, respeito também como ser humano, nós também queremos respeito, né? Como sendo pescador, às vezes as pessoas são alteradas com nós também sabemos respeitar, nós também sabemos a lei, e nós queremos saber quais são os direitos dos pescadores. Como é que a gente fica? Para quem que eu faço essa pergunta?
Senhora Gislaine, a senhora estava no dia que houve a fiscalização lá na Barra do Quaraí? Estava no acampamento?
Naquele dia no Rio Uruguai, não.
Não.
Estava no Rio Quaraí. A dona Elizabeth, que se encontra presente, estava. Então, a Jéssica estava.
Isso, nós gostaríamos de ouvir eles. A dona Elizabeth também, porque justamente foi através desse depoimento que nos resultou e chamou a atenção para que a gente fizesse essa audiência pública. E é importante a gente, mais uma vez, registrar o depoimento que ela nos relatou aqui na última visita.
Boa tarde a todas as autoridades aqui presentes e ao meu amigo pescador também. Foi o que eu relatei aquele dia que eu estive aqui. Nós fomos abordados, fomos mandados retirar o acampamento do local. Uns 4 dias antes, o comandante esteve comigo no meu acampamento, até me deu os parabéns, porque era um acampamento muito limpo. Tá, aí eu perguntei para ele, diz ele, a senhora não pode ter isso aí. Aí eu perguntei para ele, não posso ter? Ele disse, não, tem que desmanchar. Era 2 paus de eucalipto de papel que eu expliquei aqui, com uma taquara. Aí eu desmanchei e botei uma lona no chão. Que ele tinha dito, não, tem que ser só uma lona. Aí chegou as outras autoridades, daí uns dias depois, e mandou nós sair dali, que nós não podíamos estar pisando na mata auxiliar.
A senhora lembra quais eram as autoridades que chegaram lá?
Era ambiental e a Polícia Federal. A Polícia Federal.
Amém.
E o IBAMA também.
Também.
Estavam todos lá. Aí eles só olharam assim, não, vocês têm que se retirarem daqui. Aí, o rapaz ainda perguntou, a moça que andava com o rapaz, aonde nós fazia fogo. Eu mostrei para ele, no tonel, não. Aí tinha um fogo que você vê que são acampamentos antigos que tem. Aí nós enxerguemos aquele clarão, aí nós se acampamos ali. Eu ainda expliquei para o comandante que fazia um mês e 8 dias que eu estava acampada ali. Eu não fui maltratada por ele nem nada, senão que ele mandou desmanchar, nós desmanchemos conforme ele mandou, porque a gente cumpre lei, não. Aí veio as outras leis e mandaram nós sair dali. Praticamente acampar do lado de fora do campo do rapaz, só que nós não podemos fazer um acampamento do lado de fora da mata auxiliar. Sim, ele pediu, sim. Ele pediu, sim, que nós fizéssemos acampamento fora do mato.
E aí, depois, quando ele estiver lá...
Sim, não, eles pediram que a gente fizesse acampamento fora da mata nativa. Só que a gente não estava prejudicando a mata. Nós chegamos ali, só um acampamento, como eu disse, que a brigada, digo, a patrancha deve de conhecer. Isso é um acampamento antiguíssimo, centenário, que já existe na margem do rio. Aí nós não podemos estar indo para outro lugar, abrir a mata fechada para nós fazer um outro acampamento. Nós chegamos, encontramos clarão e se acampamos, porque isso é um acampamento centenário. Eu nunca tive problema com autoridade nenhuma, inclusive a Marinha está presente, sempre tiveram no meu acampamento, sempre fui muito bem recebida, muito bem atendida dentro da Marinha, como na água bordada. Sempre fui muito bem atendida por eles. Só que aquele dia os rapazes voltaram lá e mandaram retirar tudo. Simplesmente não pode ter nada. Saiam para fora do mato. Nós não podemos estar fora do mato. Porque nós temos que proteger nossos materiais. Passa uma ali, nós levamos. E nós fazer 30 quilômetros de chalana remo ou de motor para ir pescar e deixar o material na água para ser roubado no outro dia, para quando nós voltar não tiver nada, também não podemos. Nós temos que ficar no local.
Tá bom? Obrigado.
Vamos passar a palavra para o Tenente Miller, da Patrulha Ambiental.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e poder explanar e explicar as situações que vêm ocorrendo com relação à atividade de acampamentos de pesca. Primeiramente, responder com relação ao que a senhora relatou com relação ao acampamento. Inicialmente, assim, ó, antes de ser efetuada essa abordagem ao acampamento dela, há cerca de 2 semanas atrás, anteriormente, houve, no caso, operações naquela região da Barra do Coraí, onde em um dos acampamentos havia sido flagrado um cidadão, no caso, que estava alojado em uma propriedade, uma residência, uma casa construída às margens dentro da área APP, e nesse local foi encontrado o quê? Material de caça, arma, e sendo esse cidadão preso. Tá? Acredito que seja até o esposo dessa senhora, se não me engano. Passado, do lado desse acampamento, existe um acampamento, como ela falou, muito antigo. Um acampamento de pesca dentro de área de preservação permanente, que não é permitido. Né? E dentro desse acampamento, dentro dessa área, por diversas vezes a gente já realizou operações e fiscalizações. Já foram abordadas diversas pessoas, sendo que nesses acampamentos, poucos são pescadores profissionais. Nesse acampamento existiam várias outras atividades, como eco-pesca, pescadores de fora, pessoas que permaneciam 10, 15 dias, e já haviam sido orientados com relação a essa a construção de casas ou palafitas, seja elas com decorrentes de eucaliptos e outros métodos utilizados ali, que naquela região não poderiam construir sem autorização do órgão competente. Isso bem antes. Passado aquela situação, voltamos lá e foi abordado novamente. O que se encontra nesses acampamentos? Aqui deixar bem claro, que ninguém é contra a atividade de pesca e ninguém está cerceando o direito de pescar dos pescadores, tanto que se não está se obstruindo com relação à carteira do pescador, os petrechos dos pescadores, não. Nós estamos fiscalizando as questões de acampamento. Isso é previsto em lei. Está bem claro no ofício que foi encaminhado pelo pessoal do IBAMA, e decorrente da situação, nós começamos a trabalhar em cima disso aí. Por quê? Recorremos, nós temos a área de responsabilidade pelo rio Uruguai, Quaraí, mais os municípios de Uruguaiana e Barra também. E nesses diversos patrulhamentos realizados pela Patrulha Ambiental, seja ela em conjunto com outros órgãos, a gente identificou diversos acampamentos, como a senhora mesmo falou, centenários. Acampamentos que, na verdade, nem deveriam existir, porque de tanto as pessoas acharem, porque estão alojados há anos ali, e acharem que o certo, que o errado é o certo, e quando se cobra o certo, acha-se que é errado, mas não é. Então, o intuito não é prejudicar, e sim organizar. Tanto que nenhum pescador daqui do Uruguaiana, por parte da Patrulha Ambiental, acredito, foi responsabilizado. As ocorrências todas que aconteceram foram todas na área da Barra do Quaraí. Aí se pergunta, mas por quê? Por que está sendo realizado dessa forma? Como eu mesmo expliquei, como eu falei, a gente cansou já de fiscalizar petrecho e carteira de pescador, e verificar muitas vezes na questão de acampamentos diversas irregularidades para quem não acompanha ou não faz esse tipo de atividade, encontra-se situações de diversas condições, seja ela por questão de resto de resíduos sólidos, supressão de vegetação, isso em 8 meses do ano. Qual é o período que geralmente a vegetação tem para se recompor? Quando inicia-se a piracema. E aí eu convido os senhores, no período da piracema, quando inicia-se lá em 1º de outubro até 31 de janeiro, a recorrerem os acampamentos e verificarem o estado que permanece os acampamentos. Então, desde esse período de 8 meses iniciado agora, no período de fevereiro, quando terminou o período da piracema, então, são estruturas que permanecem lá. Quando se termina o período de pesca, a vegetação fica, a área, que em tese, como mesmo a senhora falou ali, é limpa, tudo organizado, mas em tese a vegetação não é para ser limpa lá. O terreno não é para ser limpo, a vegetação é para ser mantida permanente lá. E isso gera também, uma outra situação, uma questão de responsabilidade compartilhada com quem? Com o proprietário rural. O proprietário rural, o dono do estabelecimento, ele é o dono da área de preservação permanente ali. Não é o pescador, não é nenhum outro órgão. E ele tem por obrigação manter aquela área preservada. E aquelas pessoas que frequentam aquela região e permanecem lá, como que, praticamente dizendo que morando naquela área ali, também é responsabilidade dele. Foi o que aconteceu na região da Barra do Paraí. O IBAMA fiscalizou, identificou também os pescadores. 3 pescadores nessa operação foram conduzidos para a Polícia Federal, porque é responsabilidade da Polícia Federal. Foi homologado flagrante. O estabelecimento responsável foi autuado pelo IBAMA, tanto pela construção da casa que tinha próximas às bombas ali, tanto também pela questão da instalação de pescadores naquela área ali, que não era permitido. Então, não é nada particular, não é nada pessoal, simplesmente é o cumprimento. E aí o porquê dessa fiscalização agora e de não deixar que esses acampamentos permaneçam praticamente o ano inteiro instalados nessa região. Dentro desses acampamentos, não em todos, acontecem diversos tipos de outras atividades que não somente a questão da pesca. Estão relacionadas a outros tipos. A Barra tem um dos maiores índices de crime de abigeato, caça, e outras circunstâncias que acontecem nessas situações. E o órgão fiscalizador, seja ele através da patrulha ambiental e muitas vezes pela própria patrulha rural, do policiamento, não tem condições de permanecer um dia inteiro, a noite inteira, verificando quem entra ou quem sai de acampamento, quem são os pescadores profissionais e quem não são. E dentro de muitos acampamentos acontecem vários ilícitos, assim como foi flagrado nessa situação, em que o cidadão foi preso com arma e com caça, dentro da área de preservação permanente. Então, essa situação que gerou a questão de fiscalização. Então, qualquer intervenção que venha a acontecer nessa área de APP, primeiro tem que ter o consentimento do proprietário da área rural. Depois, verificar se tem autorização. Para aí sim, e essa autorização, essa licença, no caso, ela é expedida pelo órgão competente, seja ela o órgão federal ou estadual. Nesse caso, como o Rio Uruguai é um rio federal, vai passar pelo IBAMA. Então, não acredito que seja essa situação. E com relação ao que a senhora falou, com relação à orientação que foi dada, com relação à retirada do material, no local onde foi abordado, não era simplesmente uma casa com 2 paus e taquara em barraca. Existe toda uma logística, fogão, geladeira, de tudo que se imagina tem num acampamento de pesca. Até banheiro instalado existe nesses locais aí, construídos de forma irregular. Então, o que se questiona, o que se procura se orientar, vai gerar dificuldade com relação à logística dos pescadores? Sim. Então, eu até sugeri agora há pouco, recebi um pescador no pelotão e orientei para ele. O acampamento não é preciso. Vocês vão, talvez, no momento que a gente aborde e chegue no local lá, não se auto-oriente, mas talvez a interpretação que o outro órgão, o IBAMA, talvez não vai ter a mesma interpretação. Então, a limitação entre o bom senso e a questão da prevaricação é muito estreita. Então, eu digo assim, então, nós agirmos e orientarmos e deixarmos de fazer e depois passar um outro órgão aí cobrar, não tem como a gente fazer. Então, a orientação que eu dei para ele, que se acordem com os proprietários rurais e procurem áreas mais afastadas, fora da mata ciliar, fora da área de preservação, e procurem se organizar ali. Então, é desse jeito que eu vejo.
Muito obrigada. Tem mais alguma autoridade que queira se manifestar? Pode se manifestar.
Nós só vamos ouvir
e depois,
depois nós abrimos para perguntas, para inscrições e para manifestações.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, que está composta pela vereadora Suzana, vereador Carlos Delgado, vereadora Zuma e o senhor... da Barra. Tudo bem. E todos os pescadores cumprimentando aqui, o pessoal que está chegando, o presidente está chegando também, as autoridades que se fazem presente, e nossos queridos amigos pescadores, né, da Barra do Quaraí, da minha cidade, né, Barra do Quaraí, e também do Afelidor, de todos aqueles que da região que aqui se encontram. Eu sei que existe coisas que têm que ser fiscalizadas. Eu concordo, porque, como o senhor falou, tem abigeato, tem isso, tem aquilo. Só que não é a todos. Nós temos que tirar o joio do trigo, né? Não podemos embolar todo mundo junto, né? Achar que todo mundo é da mesma coisa. Tem que pegar essas pessoas, separar e fazer uma reunião só com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, de abigeato, essas coisas todas, né? Mas, assim, ó, desde que eu me conheço por gente, me criei na Barra do Quaraí, meu pai pescava, é trabalhador, mas pescava, e muitas pessoas pescavam ali para sobreviver. Então, eu pergunto hoje. Hoje, os pescadores estão organizados, né? Tem suas carteiras de trabalho. Antigamente não tinha nada, não tinha nada. Não tinha fiscalização, não tinha isso, não tinha aquilo. As pessoas viviam bem, viviam do bem. Trabalhavam e sobreviviam e mantinham suas famílias. Alguém, quando se fala na beira do rio, alguém liberou para eles ficarem ali. Deve ser o dono do campo, porque a pessoa não vai se instalar num local se não tiver uma autorização, né? Então, se o dono do campo autorizou a pessoa ficar ali, tem que falar com eles, né? Então foi eles que mandaram a Polícia Ambiental e a Federal fazer essa fiscalização? Não? E surgiu da onde, então?
A questão da fiscalização é atribuição da Polícia Ambiental, do IBAMA, de todo o órgão fiscalizador.
Sim.
E como eu expliquei, a questão do proprietário, quando ele autoriza que o pescador se instale em uma área de preservação que não pode pela legislação, ele tem a responsabilidade solidária. Se o pescador quiser permanecer e continuar pescando, também, dependendo da circunstância em que for encontrado o acampamento, vai gerar responsabilidade tanto para o pescador, que se encontra ali e fez alguma supressão de vegetação, ou foi encontrado algum tipo de resíduo sólido decorrente da permanência dele naquele local, e também para o proprietário. Por isso que foi tratado também uma das circunstâncias que foi falado, que essa autorização, muitas vezes, do próprio proprietário rural, digo, seria o ideal que fosse formal e não verbal, até para que ele pudesse se isentar. Porque no momento que chegar a responsabilização, chegar a fiscalização do IBAMA, que é o órgão administrativo, vamos dizer assim, que gera a multa de imediato ali, não vai ter como dizer que ele não autorizou. Então, não se está aqui se questionando, dizer que não se pode. Poder se pode. Tem algumas circunstâncias que é previsto em lei que pode ser utilizada a área de preservação, né? Mas algumas circunstâncias específicas. Agora, se o proprietário ele autorizar, a responsabilidade é dele.
Claro.
Por tudo aquilo que vier a acontecer dentro, sim, daquela área ali.
Tá bem. Eu imagino assim que não deve ser todo esse pessoal, que estão com problemas. Eu acredito que não, né? Não deve ser todo mundo que está fazendo coisas erradas que estão mal. Até porque eu sou defensor dos pescadores faz muito tempo nesta casa. Então, eu quero dizer o seguinte, eu conheço tudo de leis, inclusive do ambiental. Nós sabemos que os pescadores são profissionais, porque têm suas carteiras e trabalham profissionalmente para sobreviver, para vender os seus peixes, na época da venda de peixe, aquelas coisas todas. Então, onde eles vão pôr um peixe se não tiver um freezer? Tem que ter, porque senão apodrece tudo, né? Quando vai vender, não presta mais. Eu estou fazendo a defesa deles aqui, porque eu tenho parentes pescadores, inclusive está ali meu irmão, né? E conheço a situação dele, não é uma pessoa que faça nada de errado, pesca porque gosta e porque ele adora isso aí. Mas eu quero dizer o seguinte, tem certas coisas que as leis elas ultrapassam os limites. Porque muitas pessoas querem trabalhar e muitas vezes... Ah, porque não trabalho, porque não tem trabalho. Agora eles têm trabalho. Eles respeitam a Piracema, a época da Piracema. Eles respeitam, né? Todo mundo respeita, né? Então, agora o problema é o acampamento. Que eu vejo que vocês estão dizendo que o meio ambiente, eles não estão plantando árvore, é isso aí, não estão reflorestando, é isso também? É isso?
Eu só vou reiterar, a questão da área de preservação permanente, pela legislação,
sim,
não pode existir interferência na área que existe ali. É responsabilidade do proprietário rural. Quem é proprietário rural, quando ele quer plantar ou que ele quer criar gado, hoje pela legislação atual, quando ele quer licenciar aquela atividade, ele inclusive ele tem que demonstrar através do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E o Cadastro Ambiental Rural discrimina toda a área que ele possui, que ele vai plantar, e a área de preservação permanente, que ele deve manter, que é a responsabilidade dele. Então, toda a ação que acontecer dentro daquela área de preservação, se for suprimida, retirada a vegetação, cortada a árvore, é responsabilidade do proprietário. Entendeu? Então, não está aqui se questionando ou dizendo que não se pode pescar. Ninguém está cerceando o direito do pescador profissional pescar. Ninguém está retirando a carteira, os petrechos deles, não. O que vai ter que ser feito? Vai ter que se arranjar uma outra forma de logística, uma outra forma que eles possam ser alocados em outros locais próximos, como eu falei, né? Talvez em acordo com o proprietário, uma área próxima à área de preservação, mas fora dessa área de mata ciliar, né? E aí se faça, como eu expliquei. Agora, vai gerar polêmica, vai gerar transtornos? Bom, agora, como eu falei, a gente não pode aceitar ou entender por muito tempo a coisa realizada há 20 anos ou 30 anos, pescavas assim, fazias assim, o proprietário autorizava e nada acontecia. Né? Então, a sugestão que foi dada pelo próprio ofício do IBAMA ali, que os pescadores pudessem ser alocados em áreas consolidadas, que talvez em algumas propriedades rurais, aí, quando declarado do CAR, aquelas áreas são consolidadas. Então, aquela área ali, se já foi suprimida a vegetação, ali talvez eles pudessem, mas isso é um acordo com o proprietário.
Entendeu? Sim, eu entendi. Isso aí eu entendi. Então, eu gostaria de dizer que tem que ver bem mesmo se todos estão irregulares. Eu gostaria de saber se todos estão irregulares. Não é, eu não acredito que todas essas pessoas que estão aqui, não quero fazer polêmica, estão todos irregulares, todos estão na beira, numa área que não é destinada a eles?
Assim, ó. As operações que nós realizamos, atividades de fiscalizações que foram realizadas, todas elas praticamente foram realizadas na região da Barra do Quaraí. Até pela questão do índice.
É só na Barra do Quaraí que está com problema?
Não, essa questão da legislação ela vale para toda a mata ciliar de toda a região. Seja ela daqui, costa do Rio Uruguai, subindo para São Borja, enfim, para toda essa região. Com relação aos pescadores aqui, acredito que nenhuma operação foi realizada e ninguém foi abordado em acampamento e ninguém foi retirado daqui da região da Uruguaiana. Tanto que está se trabalhando com a questão de orientação, está sendo orientado para que não se mantenha acampamentos instalados da forma como tem sido visto. É isso que a gente está trabalhando. Não foi realizada a operação, não foi retirado ninguém. Assim como a gente ouve, às vezes, na rádio polemizando, circunstâncias que muitas vezes acreditam para nós e que não foram feitas. Então, estamos trabalhando com a questão de orientação. Então, claro, a gente está deixando claro aqui que a legislação não permite a instalação ali de acampamento, seja ela, qualquer outra atividade, desde que ela tem que estar licenciada, tem que ter uma autorização de um órgão para fazer qualquer intervenção naquela área permanente ali, seja ela de 20 metros, a região de mata ciliar que sobrou ali, tem que ter autorização. O órgão é o IBAMA. Entendeu?
Obrigado. Obrigado, vereadora.
Só queria complementar. Eu gostaria de dizer assim, que as pessoas, ninguém, por exemplo, monta uma barraca na beira do rio para trabalhar, que não esteja precisando. Eu não teria coragem de botar uma barraca na beira do rio para pescar, porque uma friagem, vem frio, vem inverno, vem não sei o que mais, aquela coisa toda, né? Então, eu acho assim que o IBAMA tem o direito de fiscalizar. A Polícia Federal também tem. Mas tem que ter também aquela coisa de pensar no ser humano. pensar nas famílias, nas crianças, no que está faltando, porque senão eles não teriam carteira de trabalho. Então, está errado quem liberou a carteira de trabalho para eles, porque eles estão todos regulamentados e agora vem a questão, sempre tem um problema. Não é o primeiro problema que dá, né, com os pescadores. Agora tem o problema do local. Então, tem algo errado. Nós temos que ver isso aí, então. Eu gostaria de que o meu presidente, vereador Irani, se manifestasse sobre a lei que está sendo votada lá em cima. No momento oportuno ele vai falar.
Obrigado, muito obrigada. Vereador. Agora vamos passar a palavra para o vereador Fernando Balbuena, da Barra do Quaraí.
Boa tarde ao presidente Irani, aos demais presentes aqui, né? E ao público presente, né? Vou ficar aqui para esse lado, desculpe o pessoal aqui, né? Meus amigos pescadores de Barra do Quaraí, de Uruguaiana, eu queria fazer uma pergunta para o comandante Miller ali, né? Por a falta de pessoal para fiscalizar, generalizou todo mundo. Então, assim, ó, você cortou, não, tem que tirar quem está irregular. É isso aí, ó. Por falta de pessoal, porque a Patria está com falta de pessoal, muito poucas pessoas têm lá, soldados, né? E outra, assim, ó, pescador, tem alguns que se infiltram no meio deles, todos são trabalhadores e necessitam, e assim, ó, ele não pode ficar na mata auxiliar. Aí nós temos tirando, se ele vai rodar ali, ó, 20 minutos de barco. Às vezes ele pesca 2, 3 piavas na noite, que ele não consegue pagar nem a gasolina. É longe do pesqueiro deles. E se eles não ficarem na mata auxiliar, eles vão ficar em cima do cano de lavoura. Outra coisa, quando viram que eles estão prejudicando o meio ambiente, que foi dito isso aí, ó, já, eu queria perguntar para o senhor, assim, ó, os senhores já colocaram a rede na ponta de um cano de lavoura? Eu trabalhei 22 anos em lavoura. O que sai de peixezinho? Fizeram isso aí, né? Então é fácil pegar os pequenos e achatar os pequenos. Mas vamos ver lá os grandes. Lá na Barra do Quaraí foi aberta uma trilha, um trator da esteira que tem 2,35 metros de largura. Ele foi e voltou para abrir, para botar em cano de lavoura. Isso não foi visto, né? Mas para ver lá o pescador que cortou a machado ou a facão uma árvore, aí nós temos que tirar todos eles. Todos os pescadores estão carneando vacas, não é? Tem sim alguns que se infiltram no meio deles. E eles são coitados que eles não podem apontar o dedo. Eles não podem apontar o dedo porque eles ficam na beira do mato lá, sozinho, na calada da noite, como se diz, botam fogo no barco deles, roubam eles e ameaçam eles. E eles têm famílias. Hoje, em Barra do Quaraí, é quase 200 pessoas que estão passando necessidade, sim. E pessoal de Uruguaiana, de São Borja, vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Então, assim, ó, vamos se unir e vamos parar isso. Vocês sempre, sempre cuidaram do rio. O porquê? Porque é o que traz o alimento para vocês. Não é vocês que estão prejudicando o rio, assim como estão dizendo, que é os pescadores, né? Isso que a gente quer. A gente quer o bom senso. Vamos ver ali uma área que já está, né, limpa ali. E tem bastante. Tem bastante isso aí. E quando forem fiscalizar, se determine, olha, o pescador, para acampar, ele tem que ter uma barraca tamanho tal, ele tem que fazer o fogo dele vai ser só numa lata ali, um tonel cortado, que não vai estar no solo. A sua caixa ou o seu freezer vai estar num listrado ali em cima, não vai estar em contato com o chão. Vamos ver isso aí. A gente quer um bom senso que seja usado. E só um pouquinho assim, ó, um esclarecimento. O senhor que foi preso na Barra do Quaraí, a caça não era dele, não. Né? Que seja bem esclarecido. Assim, ó. E a caça que pegaram era de outra pessoa. E não estava no acampamento dele também. Né? Ele é pescador de anos. Assim como a gente conhece, assim, ó, muita gente conhece o seu Gambá. Tem 98 anos de pescador. Tem os acampamentos, assim, já referência, né, Irani? Que as pessoas vão lá, por segurança, ó, vai dar uma tormenta, tal e coisa, tu tá pescando, tu já vai lá pro acampamento tal. Então, assim, ó, gente, 99% dos pescadores são gente muito decente, e gente muito boa, gente honesta e trabalhadora. A gente quer um socorro para eles. Que seja fiscalização, mas que seja uma fiscalização consciente. E vamos estudar, a gente está aqui pedindo socorro por eles, e assim, ó, que seja um meio termo que eles possam pescar, e não tem como eles não ficarem na mata auxiliar. Não tem como, porque é muito distante, e eles não tiram sustento, às vezes não sai dois, três piava ali, ó, que não dá para pagar gasolina. Tem conhecidos nossos de Barra do Coreia que tem que remar, Josefina, mulheres ali, ó, remando duas horas. Né? E o pessoal do meio ambiente, a gente só pede que vão fiscalizar as lavouras. Eu trabalhei anos em lavoura, eu sei o que, que é isso. Né? Os venenos. Lá em Barra do Quaraí, o avião que coloca o veneno nas lavouras passa em cima da escola 22 de outubro. Passa em cima. E aí? Aí pode. Né? Então, muito obrigado. Desculpe.
Obrigada. Passa... Para aquela mocinha lá que quer falar.
Antes dela, deixa eu me dar um minuto.
Só um momentinho. Passa para ela.
Boa tarde a todos.
Diz teu nome e a cidade.
Tá, meu nome é Jéssica Valéria Fialho. Tá. Eu fui uma dessas pessoas que faz 3 semanas que eu tô sem pescar. Tá. Eu tenho um filho. Tive que vir para Uruguaiana para me sustentar. Consegui um serviço aqui. Porque lá em casa cortaram água, luz, tá? Por causa que proibiram para nós. O senhor disse que não, né? Que não tinha. Mas como é que a gente vai como eu? Eu sou uma que tenho que ir a remo, porque eu não tenho barco, eu não tenho motor, tá? Como é que o senhor disse que não proibiu, tá? Se os outros lá, ó, como eu digo que tem motor, um pouco tem condições, outros não têm condições. Tá. Ali pra, em primeiro lugar, ali a gente tem que sair no Rio Quaraí para ir para o Uruguai. O senhor me perguntou por que a gente não ia embora para casa, você lembra? Né? E o que eu falei? Que o momento que nós largasse a rede ou espinhal, né, iam nós roubar. É isso que acontece com os pescadores honestos. E nem todos têm que levar a culpa pelos outros que são objetários. E outra coisa que eu tenho para lhe dizer... Tá. Assim, ó, aquele senhor que o senhor prendeu não é pescador, assim, não tem, ele foi pescador, agora não é mais, ele era empregado. Tá. E aquela casa foi os donos do campo que fizeram, nada a ver com os pescadores. A gente não tem que pagar a culpa por os outros. Tá. E os outros lá, ó, do maninho, a gente não tem que levar a culpa. Entende? A gente está aqui passando necessidade. Tá. E outra coisa que eu queria saber... que o senhor disse que não poderia ter fogão a gás. Como é que eu vou sustentar o meu filho se eu não posso ocupar lenha do mato e nem lenha da ressaca? Né? Foi isso. Que eu não podia ocupar a lenha da ressaca e nem a lenha do mato. Tá? E aí eu perguntei como é que eu vou cozinhar se o fogão eu não posso ter. Como? Tipo, assim, ó, o comandante me falou, não pode estar, tá, olha, só um aviso, porque não pode estar, tá, isso daí, assim, nós desmanchemos, como o senhor falou, né? Daí tiveram o outro lá e disseram assim, ó, vocês não podem estar aqui, é proibido isso, você tem que estar fora do mato, vai lá e consegue um documento com autorização do dono para vocês pescarem. Sexta-feira fui levar minhas cinco piavas que eu tinha, tá? E não tinha mais gelo. Fui lá e levei para a barra. O dono do campo me atacou e disse, ó, aqui está a multa. E eu digo, que multa? 20 mil reais que me aplicaram. Eu digo, tá, e o que eu tenho que ver? Diz ele, não, nós temos que, vocês têm que sair da beira do mato. Vocês não podem se acampar. Me diz uma coisa. Aí eu digo assim, ó, como a gente não vai se acampar se nós estamos precisando? Eu tenho um filho. Ele disse, ó, e eu digo, e o homem que teve lá, no meu acampamento me disse que era para mim pedir para o senhor deixar me acampar fora do mato. E ele me disse, ó, como é que eu vou deixar de plantar para dar lugar para vocês botarem as barraquinhas de vocês? Bem assim. E aí, 3 semanas sem pescar, água e luz cortada, e o meu filho está sem estudar, porque eu tive que vir para cá para dar o que comer para o meu filho. Porque, olha, eu faço 3 semanas que eu estou sem pescar por causa dessa maldita lei aí, ó. Vamos, com perdão da palavra, tá? Com perdão da palavra, tá? E eu não tenho como sair de casa e fazer toda a volta no rio Quaraí para o rio Uruguai, porque tem que fazer isso, porque não estão deixando nós passar ali pelo cemitério ali, sabe, do Ancinelo. Não estão deixando nós passar, proibiram também. Não tem como nós fazer toda a volta. Eu sou a remo, como digo. Eu largo agora, vamos supor, eu largo agora, me levanto 4 horas da madrugada, vou lá no rio Uruguai e largo... De tardezinha, o que, que eu vou pegar? Nada, porque não é bem assim o peixe que dá. Quem pesca sabe disso. E nós não temos que levar a culpa pelos outros que fazem cagada. Tá? Muito obrigado.
Obrigada. Érica, o vereador da Barra... Só um momento, já vai falar.
Vereador Fernando Alonso, Barra do Quaraí. Então, dizer, pessoal, a gente está com essa problemática que ela chegou para nós lá na Barra do Quaraí, que é uma cidade tão pequenininha, mas ela faz parte do Estado do Rio Grande do Sul e faz parte do Brasil, e a lei ela é nível nacional. Então, a questão que a gente está trazendo, eu trouxe aqui para a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, ela vai repercutir aqui uma hora em vocês, como vai repercutir em todas as cidades que têm rios, não só de fronteira. O IBAMA ele atua ali, mas nas outras a Patrã vai ter que atuar e os outros órgãos. Aí vem a questão social. Que a gente vem discutindo, Irani, a questão social. Até onde tu vai levar uma lei ao pé da letra? E se vamos ser bem sinceros, como a colega Balbuena falou, a Jéssica falou, se vamos levar a lei ao pé da letra, tem a questão das pulverizações aéreas, tem a questão das lavouras, e tem tantas outras questões que tem que ser fiscalizada e tem que ser atacada. Por que vão atacar o pessoal que é o mais marginalizado já, que é o que passa a dificuldade, como foi dito... Se eles estão lá no acampamento, estão no meio do rio, vem uma tormenta, não tem uma casa com 4 paredes e uma cobertura para eles se protegerem. Então, eles já passam uma dificuldade enorme. A gente sabe que a pesca, ela é difícil, ela não é fácil. Tu não vai chegar ali e o peixe vai estar todo dia ali, toda hora para te pescar. Às vezes, eles passam dias e semanas com uma quantidade mínima de pesca. Então, a gente tem que ter claro isso. Só que assim, vereador José Fina, uma coisa para nós já ficou clara dessa toda essa intervenção aí que o IBAMA fez. Hoje eles não querem que ninguém acampe em área de APP. E se a gente for analisar o que é área de APP, toda mata ciliar no decorrer dos rios são consideradas áreas de APP. Então, pela lógica, ninguém mais pode acampar. E aí tu vai pescar, vai acampar no área de campo para começar, o proprietário não deixa. E quando ele está com a lavoura, ele plantou, ele está preparando a terra... Muito menos. Então não tem área fora da área da PP para o pessoal acampar. Barra do Quaraí é na tríplice fronteira ali. Só que o melhor lugar para pesca é no Rio Uruguai. Fica a 6 quilômetros da Barra do Quaraí até o Marco Brasileiro. Chegando no Marco Brasileiro, ainda os pescadores têm que vir em direção à Uruguaiana mais, às vezes, 5, 10, 15 quilômetros. Então, todos os dias é em torno de, no mínimo, 20 a 30 quilômetros para ir e 20 a 30 quilômetros para voltar. Vamos pensar que o pescador todo dia tem que ir até o pesqueiro e voltar. Como a Jéssica falou, ela não tem condições de sair com barco todo dia, 3 horas para ir e 3 horas para voltar. E um pescador não tem condições financeiras de botar o combustível para fazer esse deslocamento. Ah, e agora vão aplicar a lei? Então, assim, os vereadores Delgado e o Rafael, que foram os proponentes, nós temos que procurar o Ministério Público Federal. Porque, como falou o tenente, aí a gente também não pode culpar a Patrã. Se ele não fizer a parte de cumprir a lei, pode chegar o IBAMA ou qualquer outro órgão e dizer que eles estão deixando de cumprir, que é prevaricação, que se chama, e eles podem responder a algum processo administrativo, alguma ação. Então, o Ministério Público Federal, que pena que eles não tiveram hoje aqui, mas eu e o vereador Richard estivemos semana passada conversando com o procurador Márcio Garcia, e ele se mostrou bem sensível a essa causa. Então nós temos que tirar algum encaminhamento daqui e procurar um deles, vai ser o Ministério Público Federal, ele vai ter que mediar a situação. Porque se a gente quiser ir cobrar do IBAMA, o IBAMA vai dizer que está com o livro debaixo do braço, está cumprindo a lei. Então a gente tem que ter claro que a lei deve ser cumprida, a gente defende isso como vereador, a gente defende isso, em nenhum momento a gente quer que seja feito passado a mão na cabeça de ninguém, mas ao mesmo tempo, como foi dito, que tem muitos pescadores e a maioria deles, a imensa maioria, são pessoas honestas, humildes e trabalhadores e fazem tudo o que é possível e dentro da lei. Se algum está fazendo alguma coisa errada, daqui a pouco vamos fazer uma capacitação, vamos trabalhar, vamos trocar ideia, vamos ver o que pode e o que não pode no acampamento. Mas essa questão que as gurias falaram, eu tive no acampamento, eu tenho foto no meu celular aqui. É uma área já que existe, eu sei que não interessa que existe há 100 anos. Há 100 anos estão degradando a vegetação, só que aquela área já é uma área ali que é de acampamento. Eles não podem pegar mato. Por mais que venha... Aí eu perguntei até para ele, tá, mas esses que vêm nas enchentes da ressaca também não podem. Aí vem a questão, tenente, eu sei que é complicado a situação e não é fácil, porque o IBAMA tomou uma ação e ainda foi uma ação incoerente, porque eles falaram que era em toda... A lei estava sendo aplicada em toda a região, só aplicaram nos nossos pescadores lá da Barra. Do Marco Brasileiro, que é onde delimita a fronteira nossa com a Argentina, até a Cachoeira, um trecho de 15 a 20 quilômetros. Para cima eles não vieram e nem sei se vão ter coragem de atuar aqui por causa da repercussão. Mas como que um pescador vai conseguir ficar, para começar, já está claro que ele não tem como ir e vir todos os dias. Se alguém não entendeu isso aí, a gente pode explicar melhor um outro momento, mas ele não tem condições financeiras, não tem condições físicas de ir remando todos os dias. Está lá, não pode utilizar fogão a gás, não pode utilizar lenha para fazer. Não pode acampar na mata ciliar porque é APP. Vamos acampar na área de campo, mas aí na Barra tem lavoura, como aqui em Uruguaiana tem lavoura, e aí está a lavoura, não pode acampar na lavoura. Aí vamos pedir para um proprietário ser bonzinho e construir um lugar lá numa área mais distante. O proprietário não vai construir uma área, imagina quantas famílias são e se ele vai construir, não vai construir para todos. E o pescador, isso aí infelizmente acontece. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos que são pescadores, e infelizmente acontece, se eles deixam os apetrechos, as redes, os espinhais, os materiais deles lá e não ficarem cuidando, no outro dia, quando eles voltarem, não tem mais nada. E uma rede não é barata. Então, pessoal, nós temos que se solidarizar, entender que a lei deve ser cumprida, mas também a gente tem que ver a situação da categoria dos pescadores. É desumano o que está acontecendo com eles, porque a pesca é a sobrevivência deles. Aí eles vão lá bater na porta de um vereador. E aí o que a gente vai fazer? Nós não temos condições de sair pagando conta deles, e não é isso que eles querem, mas aí, como a Jéssica falou, eles têm que sair da área da pesca para vir para a cidade, para trabalhar, sendo que na cidade não tem tanto emprego assim. A gente tem tantos moradores na parte urbana que não conseguem trabalhar. Então, por que nós estamos tirando uma categoria que não são muitos, e são valorosos ainda, e lutadores, que ainda têm coragem de estarem no relento, no sereno, no dia com sol, no dia com chuva, com tormenta, estão lá pescando, trabalhando e não fazem degradação, não degradam o meio ambiente, como tantas outras ações, que a pulverização aérea é a principal de todas. E finalizando, então, a gente vai ter que procurar o Ministério Público Federal, sair uma comissão daqui, vereadores da Barra, vereadores da Uruguaiana, não sei quem mais, e a gente vai ter que achar solução para essa causa. Mas os pescadores não podem mais sofrer e ser marginalizados e ser considerados tudo como se fossem nivelá-los por baixo. Por causa de uma meia dúzia, nenhum presta. Isso aí está totalmente errado.
Muito obrigado. Nós estamos aqui para relatar nossos problemas e buscar uma solução, né? Então, eu também vou relatar um problema em relação à pesca. Eu moro no interior, e perto do Rio Uruguai. E eu quero comentar com vocês que o pessoal de outras cidades, de outras regiões, estão vindo e arrebentando com o nosso Rio Uruguai. Eles vêm com barcos grandes, caminhonetas luxuosas, e passam pela minha casa para ir para o Rio Uruguai, e quando voltam, eles voltam com as caixas cheias de peixe. E os peixes não são grandão, gente, porque eu vi, eles pegam até os peixes pequenininhos.
as pessoas com a estrutura, com sonar, eles sabem aonde estão os peixes. E aí as pessoas que pescam quase que artesanalmente, porque eles têm toda essa tecnologia, né, ficam prejudicados. Então, já que é para colocar os problemas, eu não sei se vocês enfrentam isso na Barra do Quaraí, mas lá no interior, onde eu moro, em São Marcos, eu já vi, já tirei foto, mais de 20 barcos na beira do rio, todos os dias tirando nossos peixes. Então, é um problema que eu gostaria de expor para vocês, porque esse é um problema. Tá? Muito obrigada. Eu gostaria de passar um minuto para a Josefina, rapidinho, as considerações.
É bem rapidinho, vereadora, até porque a senhora entrou no meu assunto que eu ia entrar. É isso que eu gostaria de falar sobre os profissionais da pesca, que não são eles. Os profissionais, aqueles que têm grandes caminhonetas, grandes barcos, cheios de dinheiros, que vêm e levam todo o peixe de Uruguaiana. Onde o IBAMA? Eu gostaria de saber se o IBAMA tem registro, se já multaram essa gente, se já fizeram alguma coisa. Gostaria de ver documentos. Inclusive, quero que essa casa faça um documento pedindo para o IBAMA, solicitando todos os documentos que prenderam essas pessoas. Profissionais de dinheiro que andam pela beira do rio. E eu posso dizer até onde eles andam, como a vereadora falou. E quero dizer mais. Quero falar mais um pouquinho, não precisa bater palma para mim. Querem terminar com os pescadores. E essa é a verdade. Os freezer que esses caras das caminhonetas trazem é freezer grandão para levar peixe mesmo. Agora, um pobre coitado, o pessoal trabalhador não pode pescar. Eu quero que esse documento vai sair dessa casa nessa semana que vem, solicitando todas as multas desses grandes pescadores que por aqui passaram. Outra coisa que eu quero dizer. O IBAMA, eu respeito o IBAMA, como disse o meu colega vereador. Tem que cumprir leis, mas, por favor, lembram-se daquelas aves que tinham ali na entrada da cidade, que tiraram, que eram bem tratadas, alimentadas, e que tiraram dali, porque não podia ter as aves ali, botaram no lugar que morreu todas, no outro lugar que depois elas morreram, e sabe quem morreu? A dona das aves, porque ela entrou em depressão profunda e ela morreu. Ela cuidava dos bichinhos. Então o IBAMA tem dois pesos e duas medidas, tem que tomar muito cuidado com as pessoas, porque não são pessoas que andam fazendo maldade, são pessoas, como disse aquela senhora, precisam sobreviver, e em Uruguaiana não existe emprego, não tem emprego. Então o IBAMA fez isso com aquela senhora, dali da entrada da cidade. O senhor lembra, né? Tiraram todos os bichos. Agora, tem muita gente aqui em Uruguaiana que tem na sua casa a criação de bichos. E o IBAMA não viu até hoje. Eu gostaria de dizer. Tem muita gente que cria passarinho para revender e ninguém sabe nada. Então, tem que fiscalizar também. Agora, a mulher morreu de depressão porque o IBAMA tirou os bichos que estavam bem tratados, comiam bem, e levou para um lugar que morreram todos. Isso tá, as coisas estão erradas. Tá. Eu não admito esse tipo de coisa. Muito obrigada.
Obrigada, minha querida. Agora, vamos passar a palavra para o João, da Associação de Pescadores, daqui de Uruguaiana.
Eu estava acompanhando aí tanta coisa que vem para o lado do pescador. Primeiro, queria boa tarde para as autoridades, para os vereadores, para os pescadores. Olha, nós fazer um relato rápido. 18 anos que nós íamos em volta com o Dourado Surubi. Até hoje não deu em nada. Agora, em 2015, nós proibiram a pesca nos arroios. Aí entramos com os direitos humanos, fizemos uma audiência pública, a quarta vara, que eu estou com o documento de Porto Alegre, nos liberou. E agora, para nós dar no meio, vem a APP. O único jeito de nós acampar, de nós ter nosso acampamento, é no mato. Dono de campo não vai deixar o pescador ir lá para o meio do campo dele. Ah, não vai mesmo. lá no meio das vacas, no meio da lavoura dele, não temos jeito. Eu queria, assim, para os vereadores, as autoridades que estão aí, queria que saísse um documento aqui, Carlos, e a Suzana, aqui, todos que estão aqui, e para o Ministério Público Federal para tomar uma providência. Senão, terminou a pesca no Goiânia, terminou o acampamento, os acampamentos na APP, que chamam, terminou a pesca. Nós vamos fazer o quê? Aí não temos outra solução. E essa é a nossa. Nós queremos um documento daqui forte que saia daqui e queremos providência. Se não tiver, os acampamentos terminou a pesca. E qual é o emprego que nós vamos ter? Tudo semi-analfabeto. Não temos outra profissão, que a maioria tem 30, 40 anos na água. E os que não têm são filhos de pescador que estão seguindo a mesma profissão. Isso que eu queria dizer. Nós queremos um documento que saia daqui. E urgente. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a palavra para o nosso vereador Cabrito.
Senhora presidenta da Comissão de Serviço Público, senhores vereadores, senhor presidente da casa, autoridades aqui presentes, vereadores da Barra do Quaraí, pescadores, vários amigos nossos aqui. Os vereadores da Barra trouxeram esse assunto para uma reunião nesta casa, para que juntos nós consigamos tratar de uma saída, de uma alternativa. E eu acho que é disso que nós estamos, já que nós soubemos o problema, os pescadores trouxeram o problema, a Barra trouxe o problema, os nossos vereadores na nossa casa está hoje é conhecedor do problema. O próprio Ibama é conhecedor do problema. Pena que não está aqui presente. Uma reunião tão importante, que para mim é uma reunião importante, eu como vereador e defensor da classe que eu fui eleita, que não foi a classe dos pescadores, mas eu hoje sou um representante dos pescadores, como sou um representante do próprio Tenente Miller, aqui nessa casa eu os represento. Assim como represento a todos vocês. Uma pena o Ibama não estar presente aqui nessa reunião. É uma reunião de suma importância para a comunidade pescadora, para a comunidade uruguaianense, para as autoridades. Outro dia nós tivemos uma reunião com a BRK, ao qual nós fomos desrespeitados nesta casa, solicitamos o convite da AGERGS, do Rio Grande do Sul, não veio. O vereador Valbuena estava aqui, da Barra, veio lá da Barra, mas a AGERGS não veio. A representação da BRK não veio, o Ministério Público não veio. Pô, só um pouquinho, parei um pouquinho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como disse a vereadora, nós temos que separar realmente o joio do trigo. Né? Os pescadores não têm condição de não acamparem na beira da água. Não existe essa condição e o senhor sabe melhor que eu. O senhor vive essa realidade. O que nós temos que fazer é pegar o objetário. Porque essa questão que está sendo levada para os pescadores... Não é eles a meta. A meta, o objetivo é pegar o objetário. É o objetário que nós temos que pegar. Né? E o pescador, não, ele tem carteira. Todos os pescadores têm carteira? Se tem carteira, não tem? Até porque quem não tem carteira não recebe o defeso depois. Então vocês têm como se identificar. E eles têm como se identificar. Agora, o cidadão que anda lá na beira d'água de barco, sei lá o que fazendo, na beira do mato, isso aí tem que tirar de lá. Esse tem que sair de lá. Ele não tem nada que andar fazendo lá. Né? E eu realmente... Até os caras não têm como pescar se não tiver e eles ficarem nessa área. Não existe. Então vamos abolir a profissão do pescador. É melhor nós já sentar aqui numa reunião e já fazer um documento. Se for nos termos assim, que Vossa Excelência apresentou, e que o Ibama deu a resposta para os vereadores da Barra, é melhor fechar. É melhor nós terminar, é melhor nós extinguir. Mas não vamos fazer isso não, porque nós somos cidadãos e nós somos lutadores. Vamos se reunir, vamos conversar, vamos tocar essa conversa que hoje, que é a segunda, terceira reunião que a gente faz, vamos buscar governador, sei lá quem, e agora essa época é muito fácil, pessoal, essa época a gente consegue tudo, tranquilo. Você fica tranquilo que é uma época política, uma época que todo mundo está baixinho, todo mundo é bonzinho. E, mas nós vamos usar isso aí, vereador. E esse documento que vai sair dessa casa, nós não podemos deixar de fazer mais reuniões com o tenente, com o Ibama, com os representantes pescadores, com os vereadores da Barra, com os vereadores de Itaqui, quem quiser participar, e nós, Câmara de Vereadores de Uruguaiana, buscar prefeito, buscar todos, a qual interessa os problemas da nossa comunidade. Esse é o vereador que eu peço, um documento dessa casa, mas para ontem, nós não podemos perder tempo, senão nós vamos perder a nossa beirada do rio. Nós temos que cuidar muito de onde é que o dono de estância tira a lenha para fomentar o seu fogão, para aumentar seu galpão. Tudo é da beira d'água, tudo é da beira do rio, eu sei que é. Tem tantas coisas para nós coibir, principalmente o veneno que vai para a água, é uma série de coisas. Nós temos que pegar com jeito, com forma, de nós cuidar do nosso pescador. O pescador tem que estar lá, sim. O pescador é obrigação. Ele tem que estar, não tem como ele ir e voltar toda hora, não tem, é desumano. Então vamos buscar mais uma forma humana para nós resolver essa questão. Eu peço olha, todo o esforço que a patrão faz, que todos nós fizemos para que a gente consiga isso aí. Obrigado.
Muito obrigada. Eu gostaria de saber se veio o senhor Alex Rios. Se não está aí o senhor Alex Rios. Alex Rios é um pescador. Tá, muito obrigado. Vou passar a palavra para Zuma Cinello.
Boa tarde, a presidente da comissão. Quero parabenizar os proponentes dessa audiência pública, vereador Rafael, vereador Carlos Delgado. Quero cumprimentar aqui as autoridades presentes, os vereadores da Barra, aqui representado pelo senhor Rogério, presidente da Câmara dos Vereadores da Barra do Quaraí. Eu não poderia deixar de me pronunciar mediante a tamanha injustiça com a classe dos pescadores. Sabemos que é doloroso, sabemos que é uma classe batalhadora, de famílias, pessoas honestas, que estão apenas labutando e reivindicando seus direitos. Sabemos que a lei tem que haver a sua aplicabilidade, mas também nós temos que também defender as classes que aqui se achegam, como é a classe dos pescadores. Eu tenho aqui a Lei 11.959, de 2009, no seu artigo 11, que diz assim: as embarcações brasileiras de pesca terão no curso normal de suas atividades prioridades no acesso a portos e a seus terminais pesqueiros nacionais, sem prejuízo da exigência de prévia autorização, podendo descarga de pescado ser feita pela tripulação da embarcação da pesca. Assim como tem muitas emendas nesse país sobre leis, nós temos que arranjar, ouvir, estudar, legisladores, deputados, estaduais, federais, vereadores, como todos aqui estão propondo, Ministério Público Federal, que venham se pronunciar, sim, tem que haver uma saída. Pescador, como se manifestou aqui, eu quero cumprimentar essas mulheres que estão, a dona Elizabeth que se pronunciou, a dona Gislaine, o seu Clementino, que está aqui representando os pescadores, seu João, então a dona Gessi, uma conhecida vizinha nossa, né, lá no bairro, né, dona Gessi, que bom que a senhora está aqui representando a classe das mulheres. Pessoal, sejam bem-vindos. Saibam que aqui a gente está abraçado com vocês e nós vamos sim em frente lutarmos, todos nós juntos, tanto a Câmara como até aqui, praticamente todos os vereadores da Barra do Quaraí estão aqui representando os pescadores, como nós aqui estamos nessa audiência pública. Vereadora Suzana, a nossa representante aqui, presidente da comissão. Então, pessoal, não vamos esmurecer. Vamos sim, e essa justiça tem que ser feita, e tem que ser feita breve. A aplicabilidade da lei tem que existir, mas com respeito, pessoal. Quando a dona Elizabeth pronunciou aqui, não me lembro bem, mas a outra pronúncia dela, que o filho dela foi até agredido. foi um menino, foi agredido. Então, a lei tem que ser se imposta, tem que ser respeitada, mas tem que ser também, não tem que ser atos desumanos, como nós ficamos sabendo. Obrigada a todos, estamos juntos, pessoal. Não vamos desanimar, não. Estamos juntos. Obrigado.
Obrigada, vereadora Zuma.
Vou passar a palavra para o seu Clementino, da Colônia Z9.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado. Eu vou fazer um assunto para o senhor da Marinha. Por que que tiraram a Marinha? Era a Marinha que mandava no Rio e no Mato. Tudo disse. Por que nossa Marinha? Aqui ninguém perguntou para o comandante.
Agora ele vai se pronunciar.
Eu tenho 71 anos. Eu só sei pescar. Só sei pescar. Graças a Deus, bota a mão pro céu assim. Eu criei 5 filhos, tenho 14 netos e ninguém é pescador, porque isso aí um dia vai terminar. É lei pra cá, é lei pra lá, é lei pra cá. Todos os anos eu tenho esses problemas. O comandante aqui da patrulha, eu não lhe conheço, conheci o outro senhor. Prazer em conhecer o senhor. O coração do senhor não dói quando o senhor agora vai num acampamento. Eu não estou no acampamento, estou falando pela boca dos outros. Quebra um acampamento, quebra um caixa. Eu não acredito que hoje em dia, com tanta educação, que tem a nossa polícia, a Marinha, a Federal, né? Eu, graças a Deus, não tenho ninguém da minha família. Eu senti na pele que isso um dia ia acontecer. Nós proibiram adorar o Zurubi. Infelizmente, foi uma entidade do pai desse senhor aqui. Que nós conseguimos, não sei como é que ele conseguiu proibir o Dourado Surubim, faz 16 anos, temos aí parado. Agora nós proibimos de acampar. Agora me diga uma coisa: eu, quando pescava, levava a minha família. Como é que o pescador vai levar a esposa para o acampamento? Ele está arriscando o dono de campo botar alguma pessoa. Vamos bem sincero, porque eu não vi de novo, pisei no bar. Mata uma vaca, uma ovelha e põe no acampamento e mata o casal de que não pode acampar. Porque nós não temos autoridade no Rio, é só fiscalização uma vez por ano. Quando a gente, eu fui chamado por o vereador, que me esqueci o seu nome, o problema que deu na barra. Me pediram explicação o que fazer. E nesse momento que nós estávamos reunindo umas 50, 60 pessoas na Câmara lá da Barra do Quaraí, foi o senhor vereador Rafael Alves. De lá que nós trouxemos esse problema aqui para a Câmara resolver esse problema, que é o nosso vereador Delgado e o Rafael. Então, assim, ó, eu acho, como disse o nosso cabrito ali, o vereador cabrito, fechem a pesca, por amor de Deus, e parem de estar com nossa. Vai de denúncia para cá, vai de denúncia para lá, o pescador vai morar onde? Onde é que ele vai comer? Como disse a moça da barra ali, não pode juntar lenha para queimar. Não pode ter um fogão a gás no mato. O senhor está dormindo no barco. Eu não cansei de dormir em barco. Pega uma tormenta. Eu acho que essas pessoas que fizeram essa lei, acho que ele é Mato Grosso, é mar. Nós não temos mar, nosso rio é baixo. Tem a época que fica com 80 centímetros de altura. Como é que vamos fazer um barco de casa com 80 centímetros? Nós vamos fazer um barco para ter casa, como tem esses barcos de mar grande. E os nossos barcos não passam de 6 metros. Como é que a pessoa vai cozinhar, morar em pleno verão, embaixo de uma barraca, no meio d'água, senhor? O senhor não sabe o que o sol queima, não. A queimatura que dá. Verdade, com toda a que o sol na água queima. E dói. Então, peço para o senhor, por que a Marinha mais perdeu essa autoridade de... Que nós não tínhamos esse problema de acampar. Por uma laranja pôr, não vamos botar um caminhão fora. Como disse a moça ali, se um roubo, por que eu vou pagar para o outro? Não foi o que eu roubei. Então, que a fiscalização tem que ter em cima. E temos esse sofrimento. Na barra, desde que deu aquele problema lá, que lutaram o dono do campo com 20 mil reais, não sei quanto, e assim o que ele está pegando aí.
Tem que anotar.
Está todo mundo parado. Porque o pescador, eu sei porque eu sei o que é isso. Se o pescador parar de pescar 2 dias, termina a comida. O pescador pesca ali, agora me diz que eu vim aqui drogando e vou lá no tropaço. Dá com 15 quilos a remo, ou a motor, vamos fazer de motor. O senhor vai lá, pega 5 quilos de peixe. Vai trazer na cidade. O senhor sabe quando que está a gasolina? Quase 5 reais. Para ir e voltar. E outra coisa, o senhor deixa a sua madeira lá, quando o senhor vem, vai lá, está só as pontas da rede. quem é que paga o pato? Aquele trabalhador honesto. O senhor sabe que em qualquer parte do Inverdendo, no nosso Brasil, começa pelas autoridades grandão mesmo lá em cima.
Obrigado, senhor.
Mas por isso, nós não vamos pagar o pato para os outros. Eu peço aos nossos vereadores aqui, representando nós, façam um documento. Nós não queremos para daqui a um ano, dois anos, nós queremos para amanhã isso. Nós temos tudo lá na parada, é o problema. Vai acontecer com nós aqui em cima. O que é que nós, quantas crianças tem para comer? Muito obrigado, desculpa me expressar.
Obrigado, seu Clementino. Sim, sim. É, agora eu peço para quem queira se inscrever, fale com a Érica, que está com o microfone, para a gente poder organizar a fala. Agora eu peço que a gente respeite os 3 minutos para a gente poder dar uma dinâmica melhor. Eu passo a palavra ao comandante Glauber e depois eu passo para a Ilka, da Associação de Itaqui.
É uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Suzana, que hoje representa aí a mesa. Ao Irani Coelho Fernandes, presidente da Câmara, demais vereadores, demais autoridades e povo de Barra do Quaraí e uruguaianense. Está tudo errado. Tá tudo errado. Eu estou vendo vocês falando aqui, eu tenho que ser sincero, você é o primeiro que não vou receber palmas aqui. Você é o primeiro que talvez receba vaia. Mas está tudo errado. Está tudo errado quando eu olho para um povo bom, ordeiro, querendo trabalhar, querendo ganhar vida, na chuva, no sol, que não é compreendido. Está tudo errado quando eu sento do lado desse homem aqui que eu conheço, que é extremamente honesto, que é obrigado a cumprir a lei e não é compreendido. Está tudo errado quando uma casa que até então, até que me prove ao contrário, é honesta, abre o espaço para ouvir a demanda dos senhores e eu vejo que está tudo errado. Está tudo errado porque o cerne da questão não é o povo ordeiro que durante décadas estão querendo colocar na cabeça dos senhores que os senhores não são um povo bom, e são. 99% desse país é bom, 1% é ruim. É que a gente está sendo orientado, doutrinado, para acreditar que nós não prestamos, e nós prestamos. Está tudo errado quando um homem desse aqui não pode pisar fora da lei, é impelido a cumprir a lei, e não é entendido por aquele que é fiscalizado por ele. Nós temos, a cada dia que passa, a entender o poder que nós temos como povo organizado. Vocês têm que entender que o voto de vocês vale e que essa lei que está impedindo os senhores de ganhar a vida está sendo feita lá em Brasília. Vocês têm que se organizar, encher o e-mail do deputado federal, que às vezes fica tratando de outros assuntos não pertinentes, e fazer ele olhar para vocês aqui, porque de 4 em 4 anos ele vem aqui. Ele vem sorridente buscar o voto de vocês. Assim como a atenção que está sendo dada por essa casa, ele tem que dar para vocês lá em Brasília. Está tudo errado quando, alguns meses atrás, eu fiz uma operação e prendi, infelizmente, um senhor à margem do Rio, com rifle, calibre 22 e com munição nova, e eu descobri que na hora que eu efetuei a prisão dele, que aquele crime que ele estava cometendo de carregar o armamento era um crime muito sério, que previa a prisão dele, mas não tão sério quanto um crime de pescar o dourado. E eu falei, porra, ele pode pagar fiança pelo armamento e não pode pagar fiança pelos dourados que ele está pescando? Então nós temos, senhores, que começar a entender o poder que os senhores têm no voto. Começar a valorizar homens como esse aqui, que não é culpado da fiscalização que ele faz ali na beira do rio, e vocês não. Porque ele é doutrinado 24 horas, desde o dia em que ele fez o concurso para assumir o cargo de oficial da Polícia Ambiental, a cumprir a ordem, a cumprir lei. E se ele não cumpre, ele é preso. E ele tem aqueles também que o fiscaliza. E os que o fiscaliza vão mais com fome nele do que ele vai muitas das vezes nos senhores. Acredite no que eu estou falando. Temos que começar a entender quem é o culpado das nossas mazelas. Escolher de forma correta os nossos dirigentes. pesquisar no intervalo de estarmos olhando ali o WhatsApp, o Facebook, se aquele candidato ao qual nós vamos votar, ele está respondendo algum processo. Buscar, quando ele vier pegar a demanda dos senhores, o entendimento de que quando ele chegar lá, ele vai ter que, no primeiro dia, rever essa lei que está colocando esses homens de bem, essa gente batalhadora, que acorda cedo, aquela menina ali bonita, que rema ali 2, 3 horas para poder cuidar do filhinho dela, e que está colocando esse outro homem de bem em choque com os senhores. É preciso acordar como nação organizada, ordeira, cumpridora das leis, dos direitos, dos deveres. É preciso acordar e entender que o seu voto vale. É preciso conversar mais sobre política com seu vizinho. É preciso olhar no olho daquele que vem pedir o seu voto para fazer a lei federal que está impedindo a pesca do dourado, que está impedindo a pesca na margem ciliar, para que ele que tem o dinheiro na mão, que não passa o dinheiro muitas das vezes para os órgãos públicos como deveria, para que ele pague o estudo e ele veja, não, a cada X quilômetros dá para fazer um acampamento, porque não vai impedir, e a fiscalização vai ser dessa forma, daquela outra forma. Precisamos acordar, povo. Porque enquanto nós não acordarmos, eu vou ficar vendo homens trabalhadores de bem, mulheres honestas, que querem ganhar honestamente o seu pão. Eu vou ficar vendo aqui um policial comprometido, estudioso, em conflito. E isso não pode ocorrer. E isso está na mão de vocês, está na minha mão, na mão da minha esposa, na mão dessa casa e principalmente na mão daqueles que legislam em Brasília. Vocês têm um poder muito grande. Tenham atenção a esse poder. As eleições estão chegando. Assim como os senhores se organizaram e lindamente vieram buscar os seus representantes municipais que abriram a casa para vocês e tiveram a atenção à demanda de vocês, essa semana eu recebi a visita do Irani lá, preocupado, querendo aprofundar as leis, saber de que forma poderia ajudá-los. Eu falei, Irani, a Nortan número 8 não prevê esse tipo de fiscalização pela Marinha. As normas da Autoridade Marítima número 11, que é as que chegam mais próximo disso, que prevêem as construções sobre ou sob o leito do rio, não estão em julgamento nesse momento. É uma área que não é de nossa atuação. Eu não tenho como dar encaminhamento dessa demanda para o meu comando superior, até porque não sou eu que faço a lei. E ele voltou triste lá da delegacia, querendo buscar uma solução para trazer aqui para hoje. Né? Eu vejo a preocupação aqui dos vereadores, da Zuma. Aprendam, senhores, da mesma forma que os senhores se organizaram para estar aqui, se organizem para votar coletivamente no próximo deputado federal. E que não seja em troca de favores fúteis, que seja em troca de leis sérias que vão atingir os senhores, os filhos dos senhores, os netos dos senhores, porque o poder está com o povo. O poder é do povo. Desculpe se eu fui muito sincero.
Obrigado. Obrigado, comandante Glauber. É, agora, eu gostaria de registrar a saída do vereador Rafael Alves também, tinha outro compromisso. Passar a palavra para a senhora Ilka, da Associação de Pescadores de Itaqui.
Aos vereadores, ao da Marinha, ao comandante da Patran, eu acho que nós não estamos aqui para julgar esse ou aquele, né? Nós temos que estar aqui para achar uma solução tendo no Rio Uruguai. E não é só na Barra do Paraí. É em toda a bacia do Rio Uruguai. São as leis. São as leis. Não é nenhum comandante, não é o Ibama, não é ninguém. É as leis que dizem isso. Né? E, infelizmente, quando saem alguma fiscalização, acontece esse tipo de coisa. Triste para nós, pescadores. Porque eu também sou uma.
E eu criei meus filhos na beira do rio. Agora, que é lei triste, mas como o senhor disse, quem criou a lei? Não foi ele, não foi nós, né? Foi aqueles que estão lá em Brasília, que ficam de madrugada votando lei para ferrar o trabalhador e pobre. E nós é que botamos eles lá. Por isso que agora eu acho que é hora da gente, né, ver bem o que está acontecendo. Mas continuar a luta do que nós estamos vivendo. Tiveram, não foi só na Barra do Quaraí. Porque logo que terminou a Piracema, em fevereiro, um pescador meu me ligou e me disse assim: olha, o Ibama esteve aqui e disse que nós não podemos acampar no mato. Não tem como nós acampar em campo aberto. 40 graus embaixo de uma barraca preta é uma tortura, isso é um crime. Ou então nós ficar no meio de um campo, ou no meio do nada, quando vem uma tormenta, nem nós vamos ficar dentro do acampamento. Nos afastar da beira do rio é para nós perder todo o nosso material que nós temos, porque nós não sabemos quem anda de noite. Nós não saímos de noite cuidar, porque a gente sabe que está perigoso. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente que transita no rio que não tem nada a ver com nós e que a gente nem sabe. E por causa disso, todos pagam. Então, já estiveram aí aqui. Infelizmente, o pessoal de São Borja não pôde vir. A gente convidou todo o pessoal da bacia do rio Uruguai, que vai acontecer, Garruchos, Pirapó, São Borja, isso aí vai, porque é lei, é APP. Eu também fiquei de secretária do meio ambiente na minha cidade por quase 4 anos. E fui chamada pelo Ministério Público, quando secretária do meio ambiente, porque eu tinha que fiscalizar as borracharias, a lavagem de carro e tudo mais, que está previsto na lei também. Muito bem. Me fui lá com o promotor. Conversamos, eu digo: doutor, tem horas que a gente tem que ter bom senso, porque se eu me movimentar diante dessas leis que estão aqui do meio ambiente, eu fecho a cidade de Itaqui. E o senhor sabe disso, se o senhor seguir a lei, é um horror. Vai ter tanta gente aqui na frente do Ministério Público que o senhor não vai conseguir entrar, porque o trabalhador, todos eles vão vir para cá das oficinas e vão acampar loucos de fome. Ou então o senhor vai ter que construir presídios e mais presídios para prender, porque a maior lei que existe no mundo é a lei da sobrevivência, e nós precisamos sobreviver, e essas famílias precisam sobreviver. E aí? Então, às vezes, não estou dizendo que tem que passar erradas, mas o bom senso às vezes deve ser usado. E nós temos que lutar para mudar essa lei daquela gente que fica lá em cima fazendo lei para ferrar com o trabalhador, porque hoje é melhor ser presidiário ganhando 1.000 e pouco do que ser trabalhador, passar o que essa gente passa, o que nós passamos para acontecer isso. Às vezes não tirar para dar o que comer para os filhos, para pagar a conta, para pagar a luz. Eu sei porque eu vivi isso. Eu vi do outro lado da moeda. Mas eu sei que quem está cumprindo a lei, e eu sei o que é a APP, Área de Preservação Permanente, eu sei disso, mas essas pessoas não têm. Então é melhor nós pedir que o governo indenize e sustente todas as famílias de pescador da bacia do rio Uruguai. E não são poucas que sobrevivem disso. Porque nas condições que está, não tem como essa gente sobreviver. Nós não vamos sobreviver. Vai ser tanta multa, vai ser tanta prisão. Porque eu sou a favor do que é errado, que está errado, e o que é certo, é certo. Não estou dizendo nada, é o contrário. Obrigado. Da lei, né? Então,
obrigado.
É isso aí. Obrigado.
Passo a palavra agora para o vereador Richard, da Barra do Quaraí. Depois está inscrito Ademir Lopes, Irani Soares, Rogério, vereador Rogério, presidente Irani Fernandes. E se alguém quiser se inscrever para nós encerrarmos as inscrições, pode procurar a Érica também.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa, a vereadora Suzana, que preside essa esta importante audiência pública, demais autoridades da mesa citada, colegas vereadores, em especial a classe dos pescadores, a cada um e a cada uma. Eu não quero ser repetitivo aqui nessa audiência, mas não podia deixar de registrar a minha preocupação e também a minha indignação. E aí, eu gostaria de dizer para vocês que se fazem presente aqui, que na verdade está tudo errado esse país há muito tempo. Está errado porque quem está lá no poder tem. Nós aqui, eu graças a Deus estou enxergando cada um e cada uma aqui. Mas infelizmente muitos têm vocês, pescadores, a classe trabalhadora, como invisíveis. Não são enxergados e não são vistos perante aqueles que tomam o poder. E infelizmente nosso país foi tomado pelo seu maior tempo, desde os 500 anos de descobrimento, por uma classe, por uma elite dominante, conservadora, visando seus interesses, que não são os interesses dos trabalhadores. Isso é um fato. Então, por isso que nós estamos aqui, neste momento, discutindo um simples direito, uma simples situação de que pessoas não conseguem trabalhar e trazer o seu sustento para a sua família. Isso é lamentável, senhores, nós estarmos nesse espaço, podendo estar aqui construindo, como alguns disseram, ideias e tentando analisar o que é melhor para o país. Mas como o senhor vai dizer isso para um pai de família que não está conseguindo levar sustento para sua casa? Jamais vai conseguir analisar o que é melhor se ele não está conseguindo a subsistência, o básico. Então eu acho que esse espaço aqui, e lamentar também a ausência do IBAMA, a ausência do Ministério Público, que são órgãos que deveriam estar aqui para defender justamente a classe dos trabalhadores, se ausentam com receio ou, né, nos deixa entender qualquer coisa quando eles se ausentam desse espaço de debate. Então dizer que os pescadores de Barra do Quaraí, momento que nós levaram essa situação, e como disse os representantes aqui dos pescadores, não é a primeira vez que os pescadores têm que estar buscando ajuda, buscando apoio, pedindo socorro para poder levar o pão de cada dia para a mesa. Então é lamentável, mas nós não podemos perder, né, perder o foco, que é buscar as autoridades competentes que possam. Se aqui não estão representados os órgãos que podem estar alterando essa realidade, que assim façamos um encaminhamento aqui desta audiência com uma comissão que vá bater na porta do procurador, que inclusive, como disse meu colega aqui, nós recebeu semana passada e se colocou inteira à disposição, Clementino, para nós receber a classe dos pescadores, as representações dos governos, para chegar no entendimento. O que deve haver, acima de tudo, é o bom senso, porque o que prevalece é a vida e a dignidade mínima das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Richard. Agora o próximo inscrito, o Ademir Lopes.
Uma boa noite a todos. Cumprimentando os proponentes da audiência pública, cumprimento os demais presentes, nosso plenário. Dizer que, mais uma vez, os pescadores vêm a esta casa fazer as suas reivindicações. Onde já estiveram em momentos anteriores, falando sobre a pesca do dourado e do surubim, esta lei que foi criada aí e que vem só em prejuízo da classe trabalhadora ligada ao setor de pesca, e muitas reivindicações já foram feitas às diversas autoridades no longo desses anos. Agora, a pergunta que se faz nesta audiência pública de hoje: o que foi feito? Quais foram as ações que foram tomadas para resolver este problema que já ultrapassa aos 12 anos, vamos dizer assim, e que até o momento não se tem solução nenhuma? Leis foram feitas, mas foram também criadas para também serem desfeitas ou substituídas por outras que venham a estar de acordo com os anseios da comunidade. Os pescadores vêm sendo prejudicados de longa data. Eles já têm problemas com a Piracema, onde tem que ficar a receber valores ali para se manter até que eles possam novamente voltar a operacionalizar na pesca, que é a atividade que possuem. Muito bem. Então, a pesca do dourado, que é um predador, e do surubim, ainda não se teve solução nenhuma. Tem todo o problema, como eu disse, de ficar um período aí sem produção. E, além disso aí, ainda todo um processo de outros pescadores, de outros municípios, que vêm no município de Uruguaiana para levar esta pesca que é a sustentação dos mesmos. Mas, afinal de contas, onde que estão as fiscalizações? Onde que está o policiamento? Onde que está o trabalho que vem a ser feito de maneira uniforme a atender a essa comunidade? Nós não sentimos, em momentos em que se discute, em audiência pública, até um pouco frustrados, porque o que é necessário são ações e isso não está acontecendo. O comandante Glauber, que chegou recentemente em Uruguaiana, ele muito bem expôs que tudo está em volta de um processo político, mas processo político onde estes políticos nem políticas públicas fazem, que é educação, que é segurança, que é saúde, que é gerar emprego e renda, enfim, todo esse processo calamitoso que está aí, ó. E mais uma vez, esses trabalhadores aqui tendo que praticamente vir ajoelhar nos mais diferentes poderes para que atendam às suas reivindicações. Isso é um verdadeiro caos e até uma humilhação. Até o momento não ter se resolvido essa situação da pesca que de longa data vem se debatendo. É só debate. Mas e as ações? O que de concreto acontece? Esperamos a solução e que as autoridades tomem as iniciativas para que o município aqui, conjuntamente com as demais lideranças do Estado, busquem a atender essa classe junto à União, que é onde as leis realmente se concretizam. Muito obrigado.
Obrigado, Ademir. Próximo inscrito, Irani Soares, 3 minutos.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Irani Soares. Eu não sou pescador. Tenho uma relação de amizade com uma comunidade de pescadores através da Nova Conquista e dos pescadores artesanais. Mas sou um cidadão brasileiro e me comovo com essa temática dos pescadores, dessa dificuldade muito extrema. Foi colocado aqui várias questões e que eu não vou me tornar repetitivo aqui em função de ter muitas pessoas que querem ouvir algumas questões que certamente dizem respeito a essa categoria. Tem questões, como foi levantado pelo comandante da brigada hoje representando, que todas as questões sociais, quando o sistema, quando os governos, sejam eles de quais períodos forem, eles não atendem às demandas da população, essas demandas acabam na segurança pública. A segurança pública, ela é o desaguadouro de todos os problemas sociais. É evidente que a gente pode questionar se há excesso, atitudes pontuais. Podemos questionar isso. Mas os órgãos de segurança pública, eles têm uma legislação muito rígida que tem que cumprir com a lei. Todo mundo diz que tem que cumprir com a lei. A lei, quando ela é injusta, o governo tem que ser pressionado. O governo tem que ser pressionado. Porque a lei, como diz a Constituição, é para todos. E se ela está beneficiando ou está prejudicando parcela da comunidade, ela não é justa. Agora, não é os agentes da lei, que têm que mudar isso. E quando a gente diz, quando dizemos aqui que nós temos que fazer contato com deputados federais, estaduais, senadores, eu discordo respeitosamente da colocação, porque as coisas acontecem no município, acontecem aqui na nossa aldeia, e eles estão lá em Brasília. Eu, particularmente, canso de fazer isso, está aqui a professora, a vereadora Zuma, que me conhece, canso de fazer convite para vir aqui. Alguns vêm, outros não. Bom, mas, para além disso, tem os representantes do poder executivo. Os que nós queremos aqui, que nós estamos clamamos que não vem aqui, são do poder legislativo. Agora, tem os órgãos do poder executivo que estão aqui na nossa cidade, aqui na nossa aldeia. Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, é esses. Sendo que um deles é responsável por algumas questões individuais. E o outro é de domínio público das questões coletivas. Então é lá que nós temos que ir. E lá, tirar uma comissão daqui, já encaminhando, tirar uma comissão, inclusive, incluindo os vereadores, incluindo a questão da pesca, da brigada, todos esses companheiros que se dispuseram a vir aqui hoje, que têm esse compromisso moral e social que recebem dos órgãos públicos, que não é só para vir aqui, esses têm que estar lá ao lado, tem que dar cara para bater lá dentro, lá do Ministério Público.
Não, obrigado.
Tem que estar lá. Tem que estar lá. Tirar uma comissão daqui, não é lá em Brasília. É aqui, ó, aqui na rua, aqui no outro lado ali, ó. É ali que tem que ir lá. Tirar uma comissão daqui, dos pescadores, das lideranças, e não importa se é 10, se é 15, tem que ir lá para dizer para eles que a comunidade dos pescadores está unida. Porque se vai um ou dois, e não deixe ninguém falar por vocês.
Obrigado.
Não deixe ninguém falar por vocês. Quem tem que falar por vocês são vocês mesmos. Os outros irão para respaldar a comitiva de vocês. Obrigado.
Obrigado. Agora passo a palavra ao vereador Rogério. Peço que quem use a palavra obedeça o tempo de 3 minutos.
Agradeço a oportunidade e a Casa Legislativa de Uruguaiana, que nos deu essa oportunidade, aos pescadores que aqui estão, de Barra e de Uruguaiana, aos vereadores, os policiais, representando a Marinha e a FEPAM. Infelizmente, no meu entender, o que deu início a tudo isso é, como citou o vereador Cabrito aqui, é o abigeato. O abigeato era notícia 24 horas em rádios, jornais, televisão, esta região acusada como, principalmente Barra do Quaraí, como um dos maiores índices de abigeato da região. A partir daí, a polícia toma esse procedimento em cima do, no meu entender, do mais fraco. Não estou aqui querendo jogar, como citou o Glauber aqui, desculpa, com relação ao Miller da Patran, não estou aqui querendo jogar nada contra o senhor, mas infelizmente a partir desse momento foi tomada essa atitude, basta que Barra do Quaraí foi o foco, foram para lá, não foi uruguaiano, foi lá, iniciou lá. E chegou lá terminando com todos os acampamentos. Aqui essas pessoas que estão hoje aqui, elas estão na espera que pelo menos alguma coisa seja hoje decidida aqui. Entendo que o senhor falou que nós precisamos olhar melhor os nossos representantes a partir de agora, em outubro. Mas se puder ter uma palavra hoje que autorize eles que voltem para a costa do rio, ou ganha-pão deles. Essas pessoas estão passando necessidade. Eu ganha-pão deles, eles estão desesperados. Há 3 semanas não podem mais exercer sua profissão. Como citou essa menina que está sentada, veio embora para o Uruguaiana, tirou o filho do colégio, cortaram água e luz da casa dela. Pelo amor de Deus, é o que eles sabem, é o trabalho deles, é a vida deles. Se puder, pelo menos flexibilizar. Eu entendo que as leis também tem que ser flexíveis, não pode ser ao pé da letra. Os extremistas árabes levam o Alcorão ao pé da letra, matam, fazem bomba, entram em conflito armado 24 horas, levam ao pé da letra, mas não é assim. As coisas não são ao pé da letra, não pode ser na escrita fria que se chega a decisões. Somos humanos, nós precisamos chegar a um intermédio, a um ponto e que fique bem para os dois lados, fique bem para a fiscalização, que aqui está o Tenente Miller, fica bem para a fiscalização e fique bem para essas pessoas que vivem disso. Eu ganho a pão delas, gente. E elas estão aí desnorteadas estão. Nos procuram diariamente na Câmara sem saber o que fazerem. Se pudesse o senhor nos dizer agora que eles podem retornar a pescar, mas de exigências, por exemplo, com relação ao fogo não deu para entender, porque não tem como cozinhar sem a lenha e sem o gás, né? Não tem como cozinhar. Barra do Quaraí tem uma peculiaridade, como os vários aqui já falaram, está terminando meu tempo, como vários já falaram, é 4 quilômetros até chegar na desembocadura do Quaraí no Rio Uruguai, e depois mais uns 6 ou 8 quilômetros para cima. Quem tem um barquinho a remo não tem como fazer isso, não tem como ir voltar, não tem como manter o peixe dentro do barco durante horas, vai apodrecer. Se não levar gelo, se não levar alguma coisa para guardar, vai apodrecer. Não tem, a gente sabe, a gente já pescou também, a gente já foi acampar. Então, assim, ó, pedir para o Tenente Miller que pelo menos dê uma palavra de conforto para essas pessoas, que eles possam voltar a partir da manhã para o seu trabalho, mas diga, olha, isso não é permitido, vocês têm que conseguirem tal documento, vocês têm que conseguirem tal documentação. E também eu quero fazer uma observação aqui com relação ao objeto. Os maiores abjetários são os produtores rurais, que roubam milhões de peixes com as bombas do Rio Uruguai e tiram o pão da boca dos filhos deles. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Passo a palavra agora ao presidente Irani Coelho Fernandes.
Senhoras e senhores, boa noite. Já estamos chegando quase que à noite. Quero cumprimentar e minha colega vereadora Suzana, presidente da comissão, os nossos vereadores que trouxeram para nós esse assunto, presença do comandante da capitania, o comandante Glauber, meu amigo Miller, pessoal da nossa Secretaria de Meio Ambiente, enfim, a todos que estão aqui presentes, pescadores. Acho que a solução não está realmente aqui dentro hoje. Hoje é um encaminhamento, porque o tenente Miller não vai ter condição nossa de dizer, vocês podem voltar para pescar, isso aí a gente certamente não vai ter essa condição. Nós tínhamos um código florestal em 1965. Esse código foi mudado em 2012, novo código. E ele apresentou uma série de dificuldades, uma série de conflitos para a aplicação desse código florestal. E dentre eles está a questão das áreas de preservação permanente. Na área de preservação permanente, ele fiscaliza o produtor, o dono da terra, para que ele não faça o desmatamento de acordo com a largura do rio, será o tamanho da área de preservação permanente, da APP. Mas ele não se deu conta de que ali naquelas áreas, naquelas matas à beira do rio, antes do Código Florestal já existia o pescador. E as autoridades não levaram em conta isso. Então, vou multar o proprietário da terra, que hoje que está acontecendo. Eu vou multar o proprietário da terra, porque aí ele vai se explodir lá com o pescador e vai resolver o nosso problema. Vai fazer o pescador sair da beira da terra, senão ele vai pagar 20, 30, 40 mil de multa. É isso que aconteceu. E tem uma coisa. Pasmem, senhores e senhoras. Eu estou aqui com uma matéria que baixei agora aqui, que está ainda sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, nessa semana, a inconstitucionalidade desse Código Florestal, com relação a algumas matérias que são contidas no Código Florestal. Dentre elas, o desmatamento na área de preservação permanente. Você vê, o assunto está sendo discutido em Brasília e o tenente Miller está aplicando a lei aqui em Uruguaiana. Isso aí é uma incongruência muito grande. E é exatamente em cima de um assunto que nós estamos discutindo. Com isso, nós trazemos o terror para os pescadores, porque eles têm a necessidade de estarem pescando, não sabem quando eles poderão voltar para a beira do rio, e não está previsto nessa discussão. Realmente, comandante Glauber, o assunto é a gente ter que... É o encaminhamento dele, é para essas autoridades. Esses que um dia fizeram o Código Florestal, que fizeram o projeto de lei, que aprovaram, e que eles acham que o Brasil é ao redor de Brasília. Que o mesmo rio que nós temos aqui em Uruguaiana é aquele mesmo rio que tem lá no Acre. O pescador do Acre, ele pensa que é o mesmo pescador que nós temos aqui historicamente na beira do Rio Uruguai. E isso está errado. Então nós temos que sair daqui com a seguinte indicação: ir ao Ministério Público, provar para eles que o Supremo Tribunal Federal ainda está discutindo esse Código Florestal, eles estão empatados, os ministros, 5 a 5, não chegaram à conclusão para o que deve ser feito na área de preservação permanente, e, no entanto, o IBAMA continua aplicando uma lei que nem se sabe se vai ser inconstitucional ou não. Então, essa é a grande aberração. Esse é o grande problema. E a partir desse ponto é que nós temos que cobrar da Procuradoria Federal, do Ministério Público Federal, para que pare todo esse tipo de cobrança que está sendo feita na beira do Rio Uruguai. Em cima disso, a partir daí, somente a partir de uma definição, e que essa definição futuramente inclua a existência do pescador, que isso ninguém pode deixar de levar em consideração, porque O pescador está na beira do Rio Uruguai, desde que o Rio do Uruguai é Rio Uruguai, e não foi levado em consideração. Então, essa é a grande discussão que nós temos que ter. Se tivermos que levar esse encaminhamento diretamente às autoridades em Brasília, se isso é necessário, temos que fazer para mostrar que nós estamos aqui brincando. Nós estamos aqui tratando uma lei que ainda está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande discussão. Então, senhores vereadores da Barra do Quaraí, que tão seriamente trouxeram os problemas para nós, ele é muito maior do que vocês pensam, porque começa hoje pela Barra. Amanhã o Tenente Miller recebe ordem de chegar até a Uruguaiana, depois vai até Itaqui, sem levar em consideração o grande problema, que é o problema social que nós passaremos a viver. Imagina retirar todos esses pescadores da beira do rio. É impossível isso. No Brasil que nós vivemos, primeiro que nós não temos polícia para fiscalizar tudo isso. Então, vai fiscalizar um pouco, outro pouco não vai, e assim por diante. Ou faz, ou não faz. Então, precisamos de uma definição. E essa definição passa por quê? Uma trégua sobre tudo isso que está acontecendo na fiscalização. Não para lhe tirar sua autoridade, Miller, mas para lhe deixar você bem tranquilo. E quando você voltar a fiscalizar o nosso rio, você vai voltar com a consciência de que os pescadores foram ouvidos e que tem que levar em conta que, embora não se possa autorizá-los a ter ali uma choupana, uma barraca, uma latrina, uma patente, como se diz, para que ela possa ter ali, que nós possamos ter, de trechos em trechos do Rio Uruguai, um local destinado para que esses pescadores possam ter segurança, possam estar ali, fazer a sua alimentação, possam acondicionar o seu peixe, para depois ser vendido aqui na feira com toda a qualidade. Então, eu acho que o encaminhamento é esse, presidente. Nós temos que ir ao Ministério Público cobrar disso. Por que que estão aplicando uma lei que ainda está sendo discutida lá no Supremo Tribunal?
Obrigado, presidente. Passo a palavra agora ao vereador Canjiquinha.
Muito obrigado, colega vereador. Sou vereador na cidade da Barra do Quaraí. Queria cumprimentar a vereadora Jussara, cumprimentando ela, cumprimentar também o presidente aqui desta casa, o vereador Inani, demais colegas vereadores, meu colega vereador Rogério Blanco, que faz parte da mesa, e as autoridades também que compõem a mesa. Cumprimentar aos vereadores da minha cidade, Barra do Quaraí, de Uruguaiana e Itaqui também, que se fazem presente. Cumprimentar meus demais colegas que se fazem presente em peso aqui hoje na audiência pública para buscar soluções e apoiar os pescadores aqui da nossa região. Bom, não poderia devir registrar o meu apoio, a minha fala e a minha preocupação diante dessa situação. A gente sabe que tudo se ocasionou por questões do abijato crescente, em especial na minha cidade, na Barra do Quaraí. E como falou o colega vereador Balbuena, por falta até de efetivo, né, a Patrã, podemos dizer assim, tomou essa decisão com a lei, claro, buscando retirar os pescadores, tendo a visão de que os acampamentos facilitavam ou facilitam o abigeato ali na minha cidade. Mas, em primeiro lugar, eu acredito que nós devemos separar o joio do trigo. A gente sabe que os pescadores, há anos, muitos, agora já estão filhos e netos pescando, são pessoas de boa índole, que estão ali buscando o seu sustento, o sustento da sua família. E é importantíssimo, né, essa questão de nós tirarmos aqui, colega Irani, uma solução imediata. Como falou a pescadora Jéssica, já está com a luz, já está cortada, a água já está cortada, está chegando para os pescadores o segundo talão, o terceiro talão, e isso precisa ser resolvido. Eles precisam voltar imediatamente para a água, imediatamente pescar para trazer o seu sustento, para pagar a sua água, a sua luz, trazer o alimento, o leite das crianças para a mesa. Então eu peço uma sensibilidade dos órgãos fiscalizadores, e uma pena que o Ibama não está aqui. Olhei algumas fotos, alguns vídeos da fiscalização do Ibama em alguns acampamentos na costa do Rio Quaraí, ali do Rio Uruguai, na Barra do Quaraí, que infelizmente arrasaram com todo o acampamento, né, trataram de forma como se fossem marginais os pescadores. Um fato lamentável, de muita falta de sensibilidade por falta do Ibama. O Ibama diz que está cumprindo a lei, que está com a lei debaixo do braço e está cumprindo a lei, mas eu gostaria de perguntar para o Ibama, pena que não está aqui o representante do Ibama, do Ministério Público, qual foi a última vez que o Ibama foi numa lavoura, numa propriedade rural e fiscalizou uma bomba de irrigação. Dos aviões que circulam lá, praticamente em área urbana, na Barra do Quaraí. Quando foi a última fiscalização do Ibama? O Ibama disse que está cumprindo a lei, mas está cumprindo a lei até ali, no raso. Quero ver cumprir a lei dos poderosos, daqueles que têm o dinheiro. É assim que deve ser. A lei tem que ser para todos, não simplesmente penalizar, marginalizar a classe dos pescadores, né, que é uma classe já vem penalizada e sofrida há muito tempo. E cada vez a lei avança mais, mas avança mais contra eles, e não contra os grandes produtores da nossa região. Então eu gostaria de reencerrar pedindo urgência na questão da sensibilidade e de flexibilizar essa questão para os pescadores voltar urgentemente para a água, para poder aí trazer o sustento para suas famílias. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Os últimos inscritos aqui, Janete da Barra do Quaraí.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes aqui. Eu estou aqui como defensora dos pescadores. É assim, ó, aconteceu que a fiscalização teve na Barra do Quaraí, efetuou a fiscalização e disse que a gente não poderia ficar acampada na margem, né, da APP. Aí assim, ó, quem que vai pagar nossas contas? Quem que vai pagar as nossas dívidas? Eles vão pagar para nós? Os órgãos que fiscalizou, que aplicou a multa lá para o proprietário do campo e disse que a gente não podia acampar lá, e a gente pega um peixe e a gente é vendido, a gente tem que vender para o atravessador a R$ 1,50 um quilo de grumatã. E com esse valor a gente paga água e paga luz. E as leis são feitas de cima para baixo, não de baixo para cima, para as pessoas humildes. Né? Eu acho que assim, que as leis tinham que ser cumpridas de cima para baixo, não de baixo para cima, para as pessoas. Porque quem sofre somos nós. Porque assim, ó, eu desde os 14 anos eu vivo na costa do Rio. Eu estou com 41 anos. Eu criei todos meus filhos na costa do Rio. E eu armava a barraquinha, e quando vinha o temporal, eu armava uma ponta e a outra levantava. E molhou todos os meus filhos. Molhou forro, molhou tudo. A gente pegava as tormentas dentro da mata ciliar. Imagina, e se a gente armar o acampamento lá fora, como eles querem que a gente arme? Né? Fora da mata ciliar. Né? Como que a gente fica? Né? Então tem que ver essa questão. E a gente está aqui, nós todos pescadores estamos aqui para nós ter nossos direitos. Porque a SEAP, o Ministério da Pesca, nos deu né, os nossos direitos de seguro defeso, deu a nossa carteirinha para nós ter nossos direitos. Só que as leis são de cima para baixo, não de baixo para cima. E afeta quem? Afeta sempre o pequeno. O pequeno que leva a culpa, o pequeno que é né, desmalejado, assim, vamos supor. Né? Eu acho que isso aí tem que servir. E eu estou aqui, né? Porque eu tenho duas netas que eu crio. E é como que a gente vai ficar? Já faz 3 semanas que a gente não pesca. Como que fica? Quem vai pagar os leites? Quem vai pagar nossas contas? Só lá em casa são R$480 por mês que a gente paga de água e luz.
Obrigado.
É isso que eu tenho para dizer.
Obrigado, Janete. Agora passo a palavra para Kerlen Colônia Z9.
É uma pergunta que eu tenho para vocês, governantes. Boa tarde a todos. Meu marido, ele trabalha numa bomba, na beira do rio, que vocês até já conhecem. fiscalizado. Já tenho fiscalizado tudinho. E hoje, com essa história aí, o dono da terra lá, ele tem casa tudinho, vocês devem conhecer, uma casa dois pisos que tem do lado da banda. Tudinho, ele vai tirar ele de lá, porque o Ibama, alguém ameaçou numa multa de 10 mil reais. A terra é deles lá, é propriedade deles. O que fazer assim? Eu sou pescadora profissional. Meu marido trabalha lá. Eu, quando vou para lá, eu pesco. Né? Eu tenho carteira, sou licenciada, tudinho. Mas a minha pergunta é sobre a casa dele lá, ó, que é na beira do rio, do lado da bomba. Assim, qual é a situação? O que, que a gente faz? O patrão dele vai ter que desmanchar a casa? É campo ali, é propriedade dele, não tem mato em volta.
Sim, ó, só para responder essa sua questão, é a mesma situação que aconteceu na Barra. Essas casas construídas, muitas vezes elas são construídas para até para poderem cuidarem as bombas de irrigação, né? O Ibama, ele tem agido dessa forma por entender que aquela casa, aquela construção, ela foi feita sem autorização do órgão. Provavelmente ele vão ter que tirar a casa de lá, até por uma questão de para não serem multados. Né?
Então, todas as casas que tem na beira do rio, que trabalham com bombas, vão ter que ser retiradas, mesmo com autorização do proprietário? Porque já foram fiscalizadas, e essa lei apareceu ontem, praticamente, aqui, uruguaiana, aqui, e já estão cumprindo hoje.
Provavelmente, o proprietário rural deve ter sido orientado, deve ter sido notificado por parte do Ibama, e informou para ele que essas construções, se não autorizadas pelo órgão responsável em licenciar, não vão poder permanecer naquela área. Então, eles estão atuando dessa forma. O IBAMA é um órgão administrativo, tem o poder para imputar e fazer a notificação ali, dando o prazo para recurso, mas eu entendo que acredito que não vai ter como permanecer essa residência. Se ele não tiver a licença ou autorização do órgão, diferente da bomba de irrigação, que ela vem junto com uma outorga do órgão responsável, aquela construção ali, ou seja, toda a construção naquela área de preservação que não tiver a licença ou autorização, em tese, não vai poder permanecer ali.
E a lei que existia antes, que o pescador tinha direito a não sei quantos metros para ficar acampado, isso aí morreu, não existe mais?
Eu desconheço, sinceramente.
Desconhece?
Sim, senhora.
Obrigado, Kerlen. Nós encerramos as inscrições, agora eu gostaria de saber se o Tenente Miller tem alguma consideração final, o Comandante Glauber.
Sim, é só para encerrar ou para fazer as considerações com relação a alguns temas que foram colocados. Com relação a algum parecer, alguma por parte da patrão, por parte do órgão estadual, se poderia ser ou não autorizado os pescadores a voltarem a exercer as atividades, não compete para o órgão estadual, para a Patran, deliberar e autorizar de forma informal aqui, ou verbalmente dizer, os senhores estão autorizados, porque iria gerar um conflito com o órgão federal, com o próprio Ministério Público Federal, e isso deve ser pautado lá. Deve ser tratado junto com o procurador, junto com o órgão responsável lá, para que seja regulamentado ou se chegue num senso comum, para que fique compatível com a atividade de todos. Mas agora, deliberar e dizer que eu vou autorizar, como já recebi os vereadores lá na sede do Pelotão e informei para eles que não teria como dar um parecer dizendo, não, vocês podem. Eu posso dizer que pode, daqui a pouco passa um outro órgão fiscalizador e vai aplicar o que está previsto. Mesmo o senhor deliberando, informando que essa legislação ainda encontra-se em trâmite no Supremo, ela encontra-se em vigor. Senão, não teria sido imputado multa, não teria sido aplicado algumas penalidades, tanto na Polícia Federal. Eu acredito que ela encontra-se ainda em questão de debate, em questão de verificar ou não a constitucionalidade dela. Então, é alguma coisa que deve ser verificada, essas circunstâncias. Então, com relação à nossa atividade, né? Como eu falei no início, a gente está trabalhando com a questão de orientação, informando. Não é simplesmente chegar no acampamento e passar a régua, até mesmo porque a nossa competência como órgão fiscalizador do Estado não compete à questão de multa administrativa, e sim, nós trabalhamos com a parte de crime, constatando a questão de danos. no meio ambiente, independente de tal pescador ou não, de permanecer ou não, o que a gente leva em consideração é o estado do acampamento, que a gente verifica, né? E essa orientação, essa deliberação, como eu digo assim, isso partiu, eu digo assim, não somente da questão do abigeato, tá? Como eu já falei no início. Isso é decorrente de várias atividades, várias situações de fiscalização de anos, antes mesmo de eu chegar no pelotão, o pessoal já executava, faz cerca de 5 anos que eu trabalho lá e desenvolvo essa atividade, né? E em várias atividades, várias vezes que a gente executou a atividade de patrulhamento, foi se verificado diversas situações irregulares, como eu pautei. Então não é nada particular com o pescador, não é dizer que ele não pode, não, ninguém está dizendo que ele não pode pescar. Ele pode pescar. Agora, lógico, questão de logística, eu não posso contrariar o que está escrito, mas é lógico que eu não vou passar a régua em tudo que está aqui. É questão de análise, como o senhor falou, bom senso, desde que não gere interpretação de prevaricação. Eu digo, é muito fácil dizer, eu digo que libero e depois eu respondo. Então, é complexo. Então, é algo que deve ser deliberado, como eu já orientei para os vereadores, levar essa situação para o Ministério Federal, que é o órgão responsável, e em diversas reuniões que nós participamos junto ao Ministério Público, nós fomos cobrados, inclusive com relação à fiscalização em áreas de preservação, quanto a construções, bombas de irrigação, fiscalizamos, sim. O difícil é você conseguir, muitas vezes, verificar se existe ou não a grade de proteção, mas é realizada a fiscalização. Tá? E fomos cobrados em algumas reuniões do próprio procurador, não o atual, o anterior, inclusive do próprio IBAMA, qual era as situações dessas construções, não só acampamentos de pescas, outros tipos de construções existentes às margens do rio.
Obrigado. Comandante Glauber, não tem nenhuma consideração. Eu acredito que este é o nosso primeiro encaminhamento, né? Assim como foi colocado pelo vereador Ani, pelo vereador Fernando da Barra também, eu acredito que a partir deste momento nós vamos formar uma comissão junto com os vereadores da Barra, junto com os vereadores de Uruguaiana, as associações de pescadores aqui de Uruguaiana, da Barra, de Itaqui, junto também com o tenente Miller, o comandante Glauber, para nós irmos no Ministério Público Federal, vamos nos reunir com eles e ver o que, que pode ser feito justamente para amenizar e chegar no meio termo. Né? Eu acredito que... E gostaria de lhe agradecer, tenente Miller, comandante Glauber, a participação de vocês é muito importante nesse momento. Apesar das divergências entre as partes, eu acredito que a audiência pública foi muito respeitosa e esse é o... Nós temos que primar por isso, né? Nós podemos divergir no campo de ideias, mas nós temos que se respeitar. E isso é o primeiro passo para nós chegarmos no entendimento ali na frente, é podermos sentar, conversar e poder nós apontarmos o que pode ser corrigido. Então, passo a palavra ao vereador Cabrito.
Não, vereador, a comissão já existe, é a comissão que está tratando serviço público, né? Isso. Essa comissão que só vai se somar às horas de comissão da Barra.
Claro, nós vamos fazer uma comissão só, nesse sentido, claro, que eu
até
falei.
Até porque o documento é feito pela comissão.
Isso. Agora, então, passo a palavra para a vereadora Suzana. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e dizer para os senhores pescadores, principalmente que vocês vieram até aqui, nós vamos continuar trabalhando com a representação de vocês, dos pescadores, dos vereadores daqui, da Barra do Quaraí, para a gente fazer essa reunião na semana que vem e com o Ministério Público Federal para dar um retorno para vocês o quanto antes. Eu sempre digo, nós não podemos criar expectativas nas pessoas, mas nós temos que fazer o nosso papel, o nosso dever, para chegar lá no Ministério Público e ver o que pode ser feito. Vocês podem ter certeza que o que nós vamos buscar é o melhor para todas as partes e principalmente para os pescadores.
O senhor quer fazer uma pergunta, a gente vai deixar ele abrir uma exceção para ele.
Ficou uma pergunta que eu não vi ninguém perguntar, para não ficar repetindo muitas coisas, né? Mas a respeito de fiscalização, né, o tenente Miller ali, e depois eu tenho uma perguntinha para o comandante também. A situação está tão desencontrada, o tenente e comissão da mesa, que como é que os fiscais vão identificar os pescadores? Como? Como é que vão saber como ele está regular ou irregular? Como que vão saber de quem é aquele material que está lá, de quem é quem não é quem? capaz de haver até mais problemas disso aí, entendeu? Porque não vai aparecer o dono, se ele não está ali para ser identificado, né? Tá, fica no ar essa pergunta aí, entendeu? E, o comandante da Marinha, né? Prazer em lhe conhecer, eu estive lá para falar com o senhor, mas não foi possível, né? Tá bem. É, assim, comandante, está dando um problema na ilha do Japeju, os pescadores lá, tá? A ilha, eu conheço ela há 30 anos, mas tem moradores lá que estão com 88 anos, entendeu? Da família Leão, né? Inclusive morou nessa ilha. Então, o conhecimento que todos têm é que a ilha é brasileira. E, no entanto, a Argentina está invadindo a ilha. Se é que ela é brasileira, é invasão de divisa, né? Já mostra-se num gráfico, o comandante Miller, o tenente Miller olhou, eu estive lá na delegacia agora antes de vir para cá, e aquele gráfico ali, aquela linha, pô, corta, entendeu? Justamente. Não foi o senhor, há 2 anos atrás, foi outro comandante que esteve na rádio Charrua, eu escutei, né? E aí o que ele falou? Ele falou, não, os pescadores têm que saber que a divisa do rio é no canal. Até sugeriu que os pescadores, se pudessem ter um medidor de profundidade, entendeu? Para saber aonde que se tem a divisa entre Brasil e Argentina. No entanto, o canal do outro lado da ilha pertence lá ao lado da Argentina. Como ele citou, muito bem, foi bem esclarecido pela rádio, eu escutei. Às vezes o canal passa do nosso lado até, e outras vezes é lá do lado dele. Naquele caso, ele está totalmente do lado de lá. Todo o pessoal dali, daquela região, reconhece como a ilha brasileira. Aí o que o senhor tem a nos dizer isso aí, e se a presença de vocês lá vai ser muito importante.
Obrigado, comandante. Queria que o senhor pudesse...
De forma rápida aqui, né? Questão, respondendo a sua pergunta de demarcação do território, é algo que pode ser observado. Não seria a Marinha responsável pela demarcação. Eu já tive a oportunidade, eu vi na rádio outro dia passando, eu entrei na carta, né? Os civis chamam de mapa, né? O militar chama de carta. E pude observar que a demarcação realmente é bem no meio da ilha. Isso faz parte de tratados internacionais. Talvez, pela não presença, né, da população argentina durante muitos anos naquela região, causou-se a impressão de que efetivamente pertenceria totalmente ao Brasil. Mas o que hoje tem de forma cartografada, né, demarcada no mapa, é que é metade de lá, metade de cá. Eu, quando tiver com o cônsul, o ministro Sérgio Tan, vou até levantar esse papo com ele, que talvez ele seja alguém que essa demanda possa repercutir um pouco mais favorável. Eu vou comentar isso com ele quando eu tiver com ele na próxima oportunidade.
Eu gostaria de agradecer a presença dos pescadores e dizer como foi proveitosa a nossa tarde. Porque, diante de tantos fatos, já surgiu mais uma demanda aí para o comandante verificar. E eu acho que tem que ser assim mesmo. O povo vir e discutir o seu problema. E nós tentarmos junto achar uma solução. É? E tão respeitoso, tanto os pescadores, as autoridades... o nosso entendimento aqui, e daqui vai sair um documento e com certeza nós vamos achar uma solução para esse problema. Não pode as pessoas dentro de um gabinete ficar fazendo leis para as pessoas usarem lá na beira do rio. As pessoas da beira do rio é que têm que conversar, se integrar e nós fazermos uma lei que vá favorecer tanto as pessoas da beira do rio, quanto as autoridades, quanto as outras pessoas. Então, assim, eu só tenho que agradecer vocês virem buscar soluções, tentar, né, a gente achar, encontrar uma solução, e com certeza vamos achar uma solução. Então, é isso aí, pessoal. Agradecemos a presença de todos e não temos mais nada a tratar. Uma boa noite para todos.